Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Mar.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Forte.
Presente.
Presente.
Renê Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso. Verlânio Ferreira Souza.
Presente.
Havendo nome regimental, declaro em nome de Deus aberto os trabalhos de hoje. Eu gostaria de convidar o vereador Léo para compor uma mesa aqui hoje. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 6/5/2019. Aos 6 dias do mês de maio do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores. Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilene do Carmo Cardoso e Veirlaino Ferreira Souza. O presidente Rodrigo iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria da ordem que compõe o dia, foram lidas as indicações de número 208 a 229/2019 e os requerimentos de número 96 a 106/2019, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Nilson Esteves Lopes, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas e Veirlânio Ferreira de Souza. Projeto de Lei nº 24/2019 dispõe sobre o direito das pessoas com aspecto autista e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei nº 26/2019 dispõe sobre a utilização de canudos de plástico submetendo-se pelos canudos biodegradáveis nos estabelecimentos privados e nos órgãos e na entidade do poder público sediado no município de Itabirito. De autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de Lei nº 27/2019, que institui o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável, da autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 28/2019, altera a redação de Lei Municipal nº 2.917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder auxílio de cesta básica a servidores e dá outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 29/2019, que autoriza a abertura de crédito no orçamento vigente de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 01/2019, resolução. Projeto de Resolução nº 1/2019, dispõe sobre aprovação das contas do Executivo Municipal relativo ao exercício 2015 e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Os vereadores não fizeram uso da tribuna. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e definidos os requerimentos. O requerimento de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes foi encaminhado para parecer jurídico para análise. Os projetos de lei número 24 e 28 foram aprovados em redação final. O projeto de lei número 26/2019 foi aprovado em primeira discussão. Os projetos de lei número 27 e 29/2019 foram concedidas vistas ao vereador Leandro Silva Marques. O projeto de resolução número 01/2019 foi concedida vista à vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Não havendo mais nada a tratar, O presidente agradeceu a todos em sua reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo secretário e pelo presidente.
A ata está em discussão, está em votação, sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito ao secretário que leia as correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 89/2019, que solicita ao Executivo liberar o secretário Alessandro Massaini para comparecer à reunião do dia 27 de maio, às 19h30. Convite ao subsecretário de Administração Prisional para participação da reunião ordinária do dia 13 de maio/2019. Encaminha ao Executivo autógrafos de lei número 15, 24 e 28/2019. Ofício número 84, que encaminha ao Executivo cópia das indicações número 208 a 229 dos requerimentos número 101 a 103/2019. Ofício número 85/2019, encaminha ao diretor do SAAI cópia do requerimento número 104/2019. Ofício número 086/2019, agradecimentos ao Executivo por executar a operação tapa-buraco na MG-30. Ofício número 087/2019, ao comandante da Guarda Municipal, solicita monitoramento de entrada e saída de alunos da Escola Estadual Henrique Michel. Ofício número 88/2019, solicita esclarecimento sobre a não entrega das correspondências no bairro Meu Sítio. Ofício número 90/2019, parabeniza a senhora Fernanda Dias pela idealização do primeiro simpósio de autismo dos Inconfidentes. Ofício número 91/2019, ao superintendente do DENIT, Minas Gerais, solicita avaliação para instalação de uma passarela na rodovia 356. Ofício número 111/2019, encaminha a resposta às indicações de número 149 a 168/2019 e requerimentos número 71 e 72/2019. Ofício número 112/2019, encaminha as respostas às indicações número 169 a 186/2019 e requerimentos número 80 e 81/2019. A Universidade de Ouro Preto convida para um evento no dia 29 de maio de 2019, às 14 horas, na Escola de Minas, campus Morro do Cruzeiro, do projeto Fios de Solidariedade, responsáveis pela confecção de perucas mantida pela ONG Fios de Luz. Senhor presidente, essa foi as correspondências recebida e expedida.
Solicito ao secretário que leia as indicações, requerimentos e matéria em pauta.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita a revitalização do asfalto na rua Laudicênia Silva de Oliveira, próximo ao número 210, barra Novo Itabirito. Justificativa: o local está desirregular e com buracos, para melhor segurança e bem-estar das pessoas que ali transitam. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita a pavimentação asfáltica em uma parte da rua Efigênia de Oliveira Batista, em frente ao número 132, bairro Santa Rita. Justificativa: a pedido dos moradores, pois esta parte da rua está sem asfalto, causando transtornos, na qual estão sendo jogados lixos e matos crescendo no local. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, que construa uma cerca em toda a extensão da lagoa do Parque Ecológico. Justificativa: conforme fomos informados, a água existente na lagoa é imprópria para contato humano. Desta forma, é aconselhável construir uma cerca ao entorno de toda a lagoa, porque várias crianças e adultos, ao jogarem futebol no local, a bola cai na água e as pessoas têm contato constantemente com a mesma, correndo risco de contaminação. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da secretaria competente, os seguintes serviços no distrito de Acuruí: limpeza de canaletas e serviços de roçada ao longo de toda a estrada principal de Acuruí, manutenção nos banheiros, bebedouros, trocas de portas e vidros na quadra de esporte, manutenção na academia ao ar livre, ao lado da quadra, e serviços de capina em torno da quadra e do cemitério. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Trânsito, a colocação de faixa de pedestre em frente ao ginásio poliesportivo do bairro Santa Rita. Justificativa: devido à escola do SEMI estar funcionando no poliesportivo do bairro Santa Rita, o fluxo de crianças atravessando aumentou, botando em risco aos alunos que ali transitam. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a limpeza, em caráter de urgência, da rua Adelino Fernandes, bairro Esperança. Justificativa: visando a importância da limpeza urbana para a saúde de todos e a fim de proporcionar maior qualidade de vida à população, pois a prefeitura não tem providenciado a limpeza das ruas dos bairros. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, capina e limpeza no bairro Funcionários. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, instalação de uma lixeira na rua Domingos Carvalho Mendanha, bairro Funcionário, bem como a poda das árvores que ficam à margem da referida via. Trata-se de uma solicitação dos moradores. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, reparo na eliminação da quadra de esporte do bairro São José. Trata-se de uma solicitação dos usuários deste referido espaço. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, reparos na pavimentação da rua do Aredes, no bairro Munu, bem como na galeria transversal das águas pluviais, na altura do número 220. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, atualizar os relógios públicos instalados na praça, nas placas publicitárias fixadas nos espaços públicos em nossa cidade, que ainda estão programados no antigo horário de verão. Trata-se de uma solicitação feita em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja feita a solicitação junto ao chefe do Executivo, estudos viários da rua João Pinheiro, com entroncamento à rua Francisco José de Carvalho, próximo à Via Mix, a colocação de quebra-mola e faixa de pedestre. Justificativa: O local apresenta um declive e os carros que vêm no sentido do São José Centro passam em alta velocidade, colocando em risco a vida das pessoas que transitam naquele local, sendo que acidentes já ocorreram naquele local. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Veirilânio Ferreira Souza. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja feita a solicitação junto ao chefe do Executivo para que seja feito o estudo viário para a colocação de quebra-molas e de faixa de pedestre à rua João Pinheiro, no ponto de ônibus próximo ao supermercado Sacramento. Justificativa: a via tem um fluxo muito grande de veículos e nos horários de entrada e saída dos alunos que estudam na escola estadual Intendente Câmara, os alunos e os demais pedestres correm o risco para atravessar a rua. Além do já exposto, com o retorno do Centro de Especialidade Médica, a faixa de pedestre seria de suma importância para que os pacientes deficientes físicos, assim como os idosos, se sintam mais protegidos e seguros na travessia. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Verlânio Ferreira Souza. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja feita a solicitação junto ao chefe do Executivo para que seja feito um estudo viário para a colocação de quebra-molas e faixas de pedestre na rua Engenheiro Simão Lacerda, no bairro Padre Eustáquio, próximo ao Salão Comunitário, e sinalização das ruas próxima à pracinha Adão Honório, inclusive da Rua Nova, da ponte que liga os bairros Padre Adelmo e Padre Eustáquio. Justificativa: justifica-se que o entroncamento entre a rua Engenheiro Simão Lacerda com a Rua Nova, que liga os bairros Padre Adelmo e Padre Eustáquio, estão sem sinalização, dificultando o trânsito e a travessia de pedestres. E ainda, com o recapeamento da rua Engenheiro Simão Lacerda, os quebra-molas que existiam passaram a não mais serem suficientes para limitar a velocidade dos veículos na referida rua. O local apresenta grande fluxo de veículo e, com a inauguração da Avenida José Farid Ramos, o fluxo tende a aumentar. Sendo assim, necessário um estudo viário de suma importância para evitar acidentes no local. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Verlânio Ferreira Souza. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja feita a solicitação junto ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a ampliação da reforma do Salão Comunitário do bairro Padre Eustáquio, destinada a um espaço exclusivamente para ser utilizado como uma escolinha infantil. Andando e conversando com os moradores do bairro Padre Eustáquio, pais e alunos relataram que, devido à retirada da escolinha do salão comunitário, os referidos alunos foram transferidos para outras escolas, dificultando muito, tanto para os pais quanto para os alunos, que têm que acordarem mais cedo, muito mais cedo. Essas crianças, na faixa etária de 3 a 5 anos de idade, têm que levantar às 5 horas da manhã para pegar o transporte escolar. E, segundo os pais, professores relatam que os filhos estão dormindo no horário das aulas. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Verlaino Ferreira Souza. Agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, o requerimento do vereador Nilson, ele já foi lido na semana passada e agora ele tem um parecer jurídico. Nós vamos ter que votar ele separado, porque pelo parecer jurídico encaminha para votação em plenário. Aí eu vou deixar ele no final. Quando a gente for votar, eu leio o parecer na íntegra do jurídico da casa. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais que a Secretaria Municipal de Comunicação encaminhe ao gabinete deste vereador relatório contendo todos os serviços executados através do contrato de publicidade e propaganda divulgados em meios de comunicação, rádio e TV. O relatório deverá conter nome, CNPJ, valor e peça publicitária realizada para fins de verificação. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais que seja que a Secretaria Municipal de Transporte encaminhe a este vereador relação patrimonial contendo todos os veículos de pequeno, médio e grande porte pertencentes ao município de Itabirito e devidamente registrada nos órgãos competentes, bem como todas as baixas de chassi realizadas nos últimos 5 anos. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a realização de uma audiência pública que promova um debate sobre o impacto da atual proposta da reforma da Previdência na vida dos servidores públicos municipais de Itabirito e da população em geral. No plenário desta casa, convidamos representantes sindicais, especialistas, membros de bancada minerária no Congresso Nacional, de bancada mineira no Congresso Nacional, e entidades como a OAB para contribuir na discussão. A audiência aberta à comunidade terá como objetivo as discussões sobre a referida reforma que tramita no Congresso e tem gerado sucessivos debates. Entre as questões que devem ser alteradas, está o tempo de contribuição e idade para que os brasileiros possam se aposentar. Quais são os países, quais são as principais mudanças? Com que idade posso me aposentar? Como ficarão os valores? Como vai funcionar as regras de transição? Estas e entre muitas outras perguntas poderão ser esclarecidas nessa audiência, que deverá ser agendada pela mesa diretora e posteriormente divulgada. Acredito que o Poder Legislativo Municipal tem o dever de contribuir junto à nossa sociedade, ouvindo especialistas, encaminhando contribuições ou sugerindo mudanças por meio de bancada, da bancada mineira no Congresso Nacional. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa esclarecimentos sobre os servidores públicos que trabalham no cemitério Parque da Esperança, que exercem as mesmas funções e cargos, mas cumprem uma carga horária diferente, sendo uns 40 horas semanais e outros uma carga horária mais reduzida. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI para que, nos prazos da lei, envie a esta Casa Legislativa esclarecimento sobre a constante falta de água no bairro Santa Rita, desde o último dia 10/5/2019, trata-se de uma reclamação dos moradores do referido bairro. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 6 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, no prazo da lei, solicite a secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa esclarecimento sobre a solicitação dos servidores públicos do cargo de viveirista que reivindicam o direito ao recebimento mensal de insalubridade, conforme documentos em anexo. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja feita a solicitação ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, possa designar guardas municipais no horário do transporte escolar, nos pontos de ônibus ao salão comunitário do bairro Padre Eustáquio. Acontece que no horário de 11h50 às 12h20 e no horário das 17 horas, os ônibus estão recebendo e deixando os alunos que fazem uso do transporte escolar nos respectivos horários, o que tem causado grande movimentação de criança e, devido ao fluxo de veículos, acidentes já aconteceram no local. Sendo assim, a presença das guardas da guarda municipal evitaria que os outros acidentes com crianças venham a ocorrer. Sala das reuniões, em 13 de maio de 2019, vereador Verlânio Ferreira de Souza. Agora vamos para a matéria em pauta. Pauta da reunião ordinária. Projeto de lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão. Emenda à lei orgânica municipal número 01/2019, que acrescenta o artigo 108-A na lei orgânica municipal de Itabirito, que institui orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual, de autoria dos vereadores, em primeira discussão. Projeto de lei número 26/2019 dispõe sobre a utilização de canudos de plástico substituídos pelos canudos biodegradáveis nos estabelecimentos privados e nos órgãos de entidade do poder público sediado no município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em segunda discussão. Projeto de lei número 27/2019, que institui o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 29/2019, que autoriza abertura de crédito orçamentário no orçamento vigente, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 31/2019, que dispõe sobre a proibição de interrupção do fornecimento de água no município de Itabirito por inadimplimento após as 18 horas e ainda em dias de sexta-feira, sábado, domingo, feriado e no último dia útil anterior ao feriado. De autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, projeto novo. Projeto de lei número 32/2019, cria o setor de inteligência da Guarda Municipal de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlânio Ferreira de Souza, também projeto novo. Projeto de lei número 33/2019, que proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sobre forma de sátiras, ridicularização e menosprezos no âmbito do município de Itabirito, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, projeto novo. Projeto de lei 34/2019, que dispõe sobre a implantação do programa Adote um Campo para captação de parceiros para implantação, reforma e manutenção dos campos públicos de futsal, de futebol amador e da outras providências, autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, também projeto novo. Resolução número 01/2019, dispõe sobre aprovação das contas do executivo municipal relativa ao exercício de 2015 da outras providências e autoria da mesa diretora em primeira discussão. Senhor presidente, essa foi a matéria em pauta juntamente com os requerimentos e as indicações.
Perfeito. Solicito o secretário que verifique no livro de palavra livre os vereadores inscritos.
Senhor presidente, nessa ordem, vereador Renê, Ricardo, Geraldo, Nilson. A Renê, Léo, Ricardo, Geraldo, Nilson, Toninho, Max, Gilmar, Edson e Rose. Espera aí, só para me passar o telefone aqui.
pessoal, teve uma confusão na listagem aqui, que trocaram o nome do René e colocaram Toninho. Toninho não escreveu, não. Então foi isso que deu problema aqui.
Então vai ficar na ordem, então.
É.
Léo, Ricardo, Geraldo, Nilson, René, Max, Gilmar, Edson e Rose.
Presidente, também coloquei meu nome.
Vamos fazer o sorteio rapidinho de novo, então? Pode ser? Suspende aí.
Pessoal, então vamos fazer o sorteio para não ter essa confusão, então. Aí.
Presidente, você tinha suspendido? Né?
Não, não, pediu para fazer outro
agora
sorteio.
Agora a gente fez o sorteio de novo ali e ficou... Primeiro, René, Max, devia ter ficado, né? Geraldo, Verlânio, Edson, Ricardo, Rose, Átila, Gilmar, Nilson e Léo. Agora está certinho. Faltou o nome de ninguém, não, né?
Então, com a palavra, a do René.
Senhor presidente, boa noite. Hoje, vice-presidência, demais vereadores, público presente. Vou dar início na minha fala, hoje falando da saideira do Festival Gastronômico, onde reuniram vários bairros e o ganhador, pela segunda vez consecutiva, foi a Cirlei, do bar de Acuruí, lá no Cid de Acuruí. Um evento grande, muito bem organizado, inovador no município, foi criado por esse governo atual que está aí. Então, deixo aqui meus parabéns para a Cirlei, lá de Acuruí, pela vitória no Festival Gastronômico. Falando de distrito, eu gostaria de chamar a atenção da prefeitura que a insatisfação com relação às estradas rurais está muito grande. Muito grande. E a gente não sabe o que está acontecendo, porque, ao mesmo tempo que reclama, que faz indicação, faz requerimento, a gente pede solução, a prefeitura leva as máquinas desaparecem, nunca mais aparecem retornando no lugar. E aí, para mim, é serviço de caranguejo, né? Andar para trás. Porque você vai, inicia, faz uma coisa, começa a fazer as coisas. E aí some, aí como a chuvinha, qualquer coisa que vem, perde tudo aquilo que fez, volta para prejudicar de novo a população, e sem contar que é gasto público o meio desse negócio. Então fica aqui o meu descontentamento, não só meu, como a população que cobra da gente, que se faça o serviço contínuo, que comece e acabe. Porque não é dinheiro meu, e nem de nenhum vereador que está em jogo, não, é dinheiro do povo. Gostaria de dizer também que aconteceu no sábado o final da 4ª Copa, o Anderson Carvalho, de futsal em Itabirito. E a gente só tem que parabenizar tanto o Bililiu, que todo mundo conhece, porque esse evento foi feito exclusivamente por ele, sem pouquíssimo, mas quase zero de apoio da Prefeitura Municipal de Itabirito. E aí, dando seguimento, Toninho também é vereador lá, né, que olha bastante aquela área de Santa Rita. É muito triste, Toninho, a gente vê um ginásio poliesportivo daquele, com uma estrutura daquela, que nós batalhamos tanto para construir. E aí aconteceu-se, naquela ocasião, uma nova eleição em Itabirito em 2009, e o governo que estava, que antecedeu a esse atual que está aí, não acabou a obra por puro luxo, porque era um outro prefeito que tinha iniciado. E aí o ex-prefeito Alex, né, juntamente com a equipe, deu finalidade naquilo, e elevou até o nome do ex-vereador dessa casa. Você vê uma estrutura daquela, eu não tenho outra palavra para falar, sucateada. Eu estou, mais ou menos, há 30 dias pedindo para trocar uma lâmpada. E a desculpa é que não tem lâmpada. Vai chegando determinado, a gente fica assustado, não, porque eu sou base do governo. E eu sou líder, até então eu era líder do prefeito aqui dentro, então comigo funciona assim. Tem que falar, eu falo, está errado, eu vou falar, está certo, eu vou bater palma. Vergonhoso. A tela ficou quase um ano no chão por causa de uma maçaneta para levantar a carretilha. Eu não sou a favor de construir mais nada até que se acabe e consiga dar manutenção no que está pronto. Está triste se ver isso. Não adianta construir 500 creches se não está conseguindo dar manutenção na que tem. Não adianta criar 20 ginásios poliesportivos se não está dando manutenção no que tem. Então está errado. Da minha parte está errada. E aí você pega um evento do porte que foi esse, essa Copa, e vê a estrutura precária e a população lá dentro vendo tudo aquilo. Vai tentar ligar um refletor, deu um curto lá, quase pega fogo em tudo. Está errado. Então não precisa ficar assustado, não, comigo é assim. Está errado, eu vou falar. Está certinho, eu vou bater palma.
Renê, por gentileza.
Claro.
Vale lembrar também que é o seguinte, realmente o poliesportivo da Carioca, ele foi feito justamente para atender a área de esporte. O que que acontece? Eu mesmo fui uma pessoa que, na verdade, eu não queria que o SEMI fosse para lá. Não tem nada contra, jamais. Por que isso? Porque ia trazer problemas para a gente. Hoje, para você ter noção, são mais de 800 alunos que estudam lá. Entre parte da manhã, parte da tarde e parte da noite. Inclusive, tem até outras coisas que não compensa eu estar dizendo aqui agora, que veio atrapalhar muito com relação ao bairro, entendeu? Então, o que que eu quero dizer com isso? É porque realmente precisa de manutenção mesmo. Precisa de manutenção nas telas, na rede, inclusive na rede de esgoto. Precisa de manutenção na parte de iluminação. Só que hoje, nós temos lá 800 alunos, aproximadamente, estudando. Que não era para estar estudando lá, mas por motivo, assim, de melhoras para a prefeitura, investimento e redução de custo, houve a necessidade para estar fazendo esse trabalho lá. Então, o que a gente pode tentar melhorar, e igual você está, eu te admiro e você está certo, a gente realmente cobrar mesmo.
Com certeza.
Só que é muita gente num lugar só. Inclusive, aproveito aqui também para dizer, com relação a trânsito, o dia que tem lá, por exemplo, um evento, meu Deus do céu.
Eu percebi lá, sábado.
Fica complicadíssimo, entendeu?
Nós vamos...
Isso.
Vamos caminhando.
Vamos caminhando, né?
A sua resposta aí foi até bacana, a sua participação está aí, mas não justifica muito não, porque a escola está lá atrás e os problemas estão dentro da quadra há um ano, mais
não,
ou menos,
dúvida,
e tem um
dúvida.
Tempo que vem ali. Mas é válido.
Valeu. Obrigado.
Então, aconteceu... Meus parabéns aos ganhadores, aos campeões que teve lá, que tem que incentivar, a prefeitura tem que incentivar cada dia mais determinada prática desses esportes, porque vai acabando e está acabando, e as pessoas que fazem o serviço de maneira voluntária estão desanimando de fazer determinadas coisas por falta de incentivo do executivo. Dando caminho até lá mesmo, eu entrei com a indicação aqui hoje, pedindo à prefeitura que faça, com urgência, em caráter de urgência, uma faixa de pedestre lá no Santa Rita, no poliesportivo, porque as crianças estão atravessando, sem pé, sem cabeça, que a menina correndo, vamos saber como é que é menino. Então, pelo menos, a faixa dá um pouco mais de segurança para essas pessoas. Gostaria também de comunicar que nós já iniciamos uma conversa com o executivo com relação... algumas taxas cobradas, a exemplo, o alvará dos taxistas e também o alvará dos ambulantes. Nós estamos numa determinada época que nós temos que reduzir impostos, nós não temos que aumentar impostos. Nós temos que reduzir algumas outras coisas que às vezes é supérfluo na prefeitura e começar-se a reduzir a questão de alvará e outras coisas mais. Então, nós já iniciamos aqui para ver se a gente consegue reduzir, pelo menos, pela metade os valores dos alvarás. Também iniciei uma conversa com o secretário de Saúde, onde eu peço ele que veja se interceda, quem sabe até no próprio transporte escolar, ou até mesmo
com a empresa que é detentora do transporte coletivo, que isente as agentes de saúde e também os representantes das zoonoses de pagar passagem. Eu vou falar, vou dar exemplo pelo meu bairro. A minha agente de saúde do meu bairro, que é o Gutierrez, ela mora próxima à escola. Ela tem que sair lá do Gutierrez e ir a pé lá no Santa Rita para levar a demanda toda que ela coletou do bairro. Você imagina, dona Luizinha, esse pessoal, que às vezes é mais perto, que é no Santa Teresa ali, né, Rose? Agora você põe para você ver determinadas localidades, você pega lá, acho que o meu sítio, Iparadão, pertence ao São José. Eu cansado de ver e dar carona para as agentes comunitárias que estão indo para lá levar os exames, levar as coisas dele. Gente, tudo é conversado, isso é resolvido. De repente, a empresa detentora aí do transporte coletivo isenta ela lá, que já não paga quase nada, isenta ela mesmo uma mixariazinha lá, dá um benefício para ela aí dentro da lei e põe as agentes de saúde com mais os controladores de endemia, de zoonoses, desse tipo de coisa, que não pague a passagem para eles irem lá. Ou então, já que a prefeitura paga um valor até bem alto no transporte escolar que atende a comunidade, que às vezes nos horários do transporte que ela também pode adentrar e usar. Então nós também começamos essa conversa já com o pessoal. Falando em transporte coletivo, eu comecei a receber agora, Nilson, agora foi, algumas documentações com relação ao contrato da empresa Turim Transporte, em segmento foi a empresa Serra Verde. É uma coisa que, não, que eu vou ter que sentar com calma e com tempo para analisar, mas de cara já chegou para mim uma relação dos valores em outorga paga, que é a porcentagem que ela tem de contrapartida da passagem. E agora vai chegar mais uns outros contratos também que comunicaram hoje para a gente começar a levantar e entender de fato o que tem acontecido com o transporte coletivo da cidade. Gostaria também de chamar a atenção que eu tenho uma parte já da avenida Zé Farid Rame aberta e um pouquinho que se abriu ela já virou um autódromo. Eu, se eu não tiro meu carro de um canto lá em determinado momento, o cara ia dar uma pancada no meu carro lá, que ele passou numa velocidade violenta. Aí o que a gente faz? Questão de educação da população e dos motoristas que ali trafegam. Faz uma avenida bonita daquela, vai ser toda urbanizada, toda cheia de jardim, toda bonitinha. Aí vai ter que fazer, sabe o quê? Colocar 30, 20, 40 quebra-mola e reclama que Itabirito é a cidade do quebra-mola. Se o motorista que ali trafega não respeitar, o caminho vai ter que ser esse. Aí acaba com a beleza da obra, acaba com tudo, aí começa a brigar que tem quebra-mola de trás. Então, chamar a atenção um pouco dos motoristas. Vou entrar em outro assunto mais delicado aqui agora. E hoje eu finalizei os estudos que eu precisava de fazer com relação ao plano diretor. Sentei com o secretário, questionei algumas coisas, e uma coisa que já me agradou, de modo de dizer, e acredito que agrade a população de Itabirito, é que Itabirito não vai poder mais, se ele for aprovado, ter lotes com 260 metros quadrados. Todo loteamento que daqui para frente for construído, só pode se aprovar loteamentos com lote de 360 metros quadrados. Porque senão estava virando o cara, o empreendedor para ganhar um retorno a mais, fazia menor o loteamento e aí começava a ter algumas complicações. E muito me deixou satisfeito, que não acontecia no outro plano diretor, que hoje regiões como Caltre, como Água Limpa, como a própria tão falada, que eles falam que é a Rua da Globo, né? Que é a Rua Jeanette, no São José, como a comunidade de Acuruí, Córrego do Bação, Ribeirão do Eixo, São Gonçalo do Bação, agora vai ter, depois de aprovado, as áreas de ocupação irregular regulamentadas pelo plano diretor, que antigamente não tinha. Antigamente não se podia, que a gente visa aqui dentro, é a questão da população mais carente. Era comum chegar dentro de uma casa e, às vezes, um deslize lá, o filho engravidou a menina ficou grávida, vamos fazer uma emenda aqui no fundo aqui para você morar, para sair do aluguel, alguma coisa parecida. Hoje consegue se regulamentar. Não é virar zona não, viu, gente? Mas consegue se regulamentar. Então, senhor presidente, por mim, a gente vai respeitar os outros vereadores, como você me diz lá em cima, por mim está ok com relação à questão do plano diretor. E para falar que aqui dentro nós somos 13 vereadores, para me encerrar, e acho que cada um tem opinião própria. E eu tenho a minha opinião própria. Eu não faço conchavo político com ninguém, não vou fazer. E vou deixar bem claro, não adianta me pressionar, porque eu não voto nada a goela abaixo e não assino nada a goela abaixo. Tem uma emenda que entra nessa casa hoje, a 01/2019. Me desculpe aos demais vereadores, é meu pensamento. Pode rebater e fazer o que for. Eu estou aqui não para um projeto de poder, eu estou aqui para atender a população. Então eu vou votar contra essa emenda 31, porque eu não acho de direito as pessoas se beneficiar do cargo para se manter no poder. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradeço a participação do vereador Toninho, a fala do vereador Renê, com a palavra o vereador Max.
Senhor presidente, peço autorização para falar do meu próprio local.
Concedido.
Senhor presidente, Rodrigo Campos Chagas, vice-presidente nesse ato, Léo do Social, secretário Renê, colegas vereadores, vereadora, público presente, internautas, né, que nos ouvem aí através da Rádio Câmara, uma boa noite a todos. Senhor presidente, a fala é breve hoje, então por isso mesmo estou falando no meu próprio local, mas eu quero até aproveitar essa fala do Renê sobre a questão dos alvarás e lembrando que foi já emitida uma medida provisória que está levando o nome aí da Lei da Liberdade Econômica. E é uma medida muito interessante no sentido de desburocratizar e incentivar principalmente a micro e pequena empresa. Inclusive o microempreendedor individual também. Uma das grandes conquistas dessa lei é agilizar a abertura de empresas, evidentemente agilizando a abertura de empresas, nós estamos facilitando a geração de emprego, a geração de renda. Então foi uma medida provisória muito interessante. Ela permite, por exemplo, as atividades de baixo impacto ambiental que possam já ter seus alvarás liberados para que a operação dessas respectivas empresas inicie imediatamente. Então, tomara que ela venha ser aplicada, inclusive no nosso município, o mais breve possível, isso independente de questão partidária. Foi uma lei lá pelo Ministério da Fazenda, da Economia, através do ministro Paulo Guedes, e aqui não vem ideologia partidária, hora alguma, mas vem a vontade da aplicação o mais rápido possível. E me fez lembrar de quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, nós criamos o Alvará Fácil. Me parece que, infelizmente, foi revogado, mas o Alvará Fácil, Nilson, para que é? A pessoa que quer abrir a sua empresa e é de baixo impacto ambiental, já teria o alvará imediatamente para desburocratizar, incentivar ali aquele empresário a já iniciar suas atividades, gerando emprego, gerando renda, porque eu defendo o seguinte, a melhor política social é gerar oportunidade para as pessoas. Então, como o Renê falou da questão do alvará, eu aproveito para falar da nossa expectativa dessa medida provisória, a Lei da Liberdade Econômica, para que ela possa ser, para que o município possa preparar para a aplicação dessa lei o mais rápido possível, que é uma lei de incentivo, sobretudo ao micro e pequeno empresário. Passando para outro assunto, eu fui abordado por algumas pessoas pela falta de médicos aqui na cidade, inclusive nas unidades básicas. Procurei saber com o secretário de saúde, com o Volney. E isso tem acontecido por dois motivos principais. O primeiro é a questão da residência. Alguns médicos estão no prazo de residência, então, obrigatoriamente, eles afastam. E está tendo uma dificuldade de encontrar novos médicos, principalmente pelo fim da questão dos mais médicos. Os mais médicos, aqueles médicos que vinham de Cuba para dar uma assistência aqui no nosso país. E com a saída dos mais médicos, foi abriu uma grande oportunidade para os médicos brasileiros, que foi acertado, eu acho que foi bem acertado, mas está causando uma escassez realmente de médicos na região, no estado. Então ele até pediu, Max, se souber de currículos de médicos, passe para a gente, porque está tendo uma disputa interna entre os médicos aqui na região, que está insuportável, porque realmente está tendo uma carência, e daí a explicação, mas na expectativa que possa ser realmente solucionado o mais breve possível, e essa é uma satisfação que a gente traz para a população, porque realmente a questão de médico faz muita diferença, pediatras, e a gente espera que isso seja solucionado, como já está sendo, pela informação, o mais rápido e o mais breve possível. Outra informação aqui, senhor vice-presidente, é na questão também, e aí eu chamo a atenção para a Comissão Especial de Barragens aqui da Câmara, o Ricardo, o Renê, o Toninho, está faltando o Rodrigo, né, Toninho? Que é o seguinte, nós temos aí a informação que está quase voltando à Mina do Pico, o processo avançou muito, e a gente espera aí que nas próximas semanas, em definitivo, é a última informação que a gente tem da Agência Nacional de Mineração, possa voltar à Mina do Pico em definitivo. É um grande alívio para a geração de emprego na nossa cidade. Estamos falando de 3.190 funcionários e um grande alívio para a arrecadação do município. Então, vamos acompanhar. E eu quero sugerir aqui, como já falei em outras reuniões, que nesse momento, os prejuízos que já foram causados pela essa questão das barragens, possa surgir um grande acordo com a empresa mineradora, com a Vale. Gostaria de ter a atenção de todos, porque é importante, Rose, que possa ter um acordo com a mineradora dos prejuízos já causados no comércio local, na população local. Então é necessário, por exemplo, fazer um acordo para ver o que a Vale pode recompor via funde, por exemplo, para os comerciantes, que a maioria está em fase desesperadora. Já vem um processo muito difícil econômico e com as barragens piorou muito. E isso vai impactar na geração de emprego. Pode haver um grande acordo de alguns benefícios para a cidade nesse momento, né? Na questão da saúde. Né? Não pode ficar um acordo pequeno. É um acordo grande, levantando os principais impactos, inclusive financeiramente, e realmente fazer essa imposição através do diálogo com a Vale para que possa já recompor as eventuais perdas aqui para o município, na questão ambiental, na questão econômica e na questão social. Então, vou defender esse acordo. Eu acho que está na hora de colocar a Vale numa mesa de negociação. A gente sabe a importância da mineração, sou a favor da mineração sustentável, a mineração com segurança, mas, se Deus quiser, não vai ter esse rompimento, o quadro está melhorando, mas os prejuízos já estão aí. Então é necessário celebrar um acordo de grande porte, sem explorar nada mineradora, mas também sabendo o que já foi feito de impacto econômico, social e ambiental, tem que haver essa reposição. Então, sobre a questão da Mina do Pico e sobre a comissão de barragens, é essa. Tem a sugestão de levar, porque não pode paralisar, levar reuniões agora para associações de bairros, explicando, né, essa questão aí do plano de evacuação, não pode parar, e a gente espera que essa cultura preventiva ela possa ficar. Passando para um outro assunto aqui, já terminando a minha fala, são três assuntos finais. Primeiro, que eu vou entrar na semana que vem com um requerimento querendo saber a aplicação da lei da Coca-Cola, que é aquela lei que garante que 80% da mão de obra de Itabirito tem que ser dos moradores de Itabirito, lei de minha autoria, com aprovação de todos os vereadores, já deu tempo suficiente para sabermos os resultados gerados. Então, é preciso saber. Até nós temos registro, antes da lei, era tantos funcionários de Itabirito, e agora queremos saber o que avançou. É muito importante, nesse momento ainda difícil, de falta de oportunidades, tem que ver se essa lei está fazendo a diferença. Vou entrar com o requerimento, e assim que tiver a resposta ao requerimento, vou retransmiti-lo a todos, na expectativa da efetividade da lei. E os dois assuntos finais, primeiro, é falar realmente da aviação gastronômica, importante esses eventos para valorizar o empresariado de bares, restaurantes, de movimentar a geração de renda na cidade. Então, são eventos importantíssimos para fortalecer a economia local e apoiar o empresário local. Então, parabéns, foi através da Secretaria de Cultura e Turismo, ao Binanê e toda a sua equipe. E parabenizar, como o Renê, inclusive, citou, a nossa amiga Cirlei, lá do Bar de Acuruí, que foi novamente bicampeã. Não é isso, Léo? Nós até encontramos lá, foi bicampeã aí da aviação gastronômica. Parabéns a todos que contribuíram com esse importante evento aqui da nossa cidade. E, por fim, através aqui do Berlânio, aqui eu quero falar da satisfação, Berlânio, de estarmos lá naquele dia, uns 20 anos, né, do Corpo de Bombeiros, e parabenizar, através de você, toda a guarnição, todos os bombeiros municipais, com essa nobre função de salvar vidas. Eu falo que o Corpo de Bombeiros, os bombeiros, sobretudo aqui de Itabirito, é um grande exemplo e uma grande inspiração para nós todos. É uma das funções mais bem reconhecidas pela nossa população, pela profissão, pela retidão, mas, sobretudo, pelo amor que vocês têm a essa função de salvar vidas. Então, através de você, eu cumprimento toda a corporação de bombeiros aqui de Itabirito, a Leide, comandante Leide, leve o nosso abraço e colocando sempre à disposição para apoiar essa importante instituição, que é um diferencial a mais na nossa cidade de Itabirito. Parabéns, leve esse nosso abraço. Ela tive a oportunidade de cumprimentá-las, mas através de você, que é um vereador que tem toda uma história, né, no Corpo de Bombeiros, inclusive entrando com um projeto de inteligência hoje, segurança, vai ter todo o meu apoio. Através de você, eu queria que levasse, né, essa nossa mensagem a toda a equipe do Corpo de Bombeiros.
Eu agradeço aí o vereador Max e colocar em pauta que o bombeiro sempre estará à disposição aí da nossa população, prestando um serviço de qualidade e com muita responsabilidade.
Isso aí, nós agradecemos, viu, Elane? E o Toninho está me lembrando aqui também, Gilmar também já foi do Corpo de Bombeiros, Gilmar? Então fica também, parabéns, então, Gilmar, também, é uma honra ter vereadores já participaram e lembrar que essa casa aqui, a vereadora Rose deve lembrar, nós aprovamos, não sei se foi nesse mandato, Rose, ou se foi no outro, nós aprovamos a instituição, é o primeiro bombeiro de Minas Gerais municipalizado. Então, a gente tem essa honra de ter dado essa contribuição ao Corpo de Bombeiros de Itabirito. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado.
Você me dá parte?
Fica à vontade, Rose.
Quando você fala da reposição da Vale, eu hoje vi uma coisa na internet, até que me chamou a atenção, uma pessoa falando do Grember. Sabe que aquilo ali é da Vale, está parado. A gente vê muitas escolinhas aqui, né, à mercê de lugar para jogar. Quem sabe a Vale não passava aquilo para o município? Até numa reposição dessa daí, do problema todo que a gente já teve com essas barragens. Né?
Justamente.
De repente, aquele Grember lá pode começar a fazer parte de uma propriedade do município. Eu não sei legalmente até onde a gente pode insistir nisso daí, mas, de repente, vai ser um lugar que vai substituir algumas falhas que está tendo aí nas nossas quadras da cidade.
Justamente. Eu acho que é interessante, ali vai ter, com certeza, se houver uma negociação dessa, vai ter uma finalidade. Finalidade é que não falta,
que não,
né, Rosa? Agora, eu defendo que tem que ter esse pacote robusto, não é para explorar a mineradora, não,
claro,
é isso,
não.
Mas é para fazer justiça com os impactos que a cidade já está sofrendo e que já
perdeu.
Sofreu.
Com certeza. Tá. Obrigado, obrigado, Max.
Só um dentro do assunto, até o que a vereadora Rose falou, teve um evento em parceria com a prefeitura, que é o Festival da Canção. Lá a gente estava lá, e aí levantaram essa questão, e tem uma pessoa da prefeitura, vou até investigar, de repente a gente faria até uma comissão aqui para ir lá. Me parece que aquilo agora é de responsabilidade do sindicato da Vale. Ele está com o sindicato de Mariana. Então, de repente, a gente analisar uma comissão e, em cima, sugerir isso. Né? A gente pode contar que a gente também está junto aí. Só para te dar um adendo aí. Ô, Marcos, obrigado, viu? Desculpa de te
interromper. Eu que agradeço. Só complementando, o Verlano está até me lembrando aqui também que dentro desse pacote lembrar também do Corpo de Bombeiros, né? Que pode ser incluído, que inclusive prestou um serviço aí fundamental nessas tragédias todas, infelizmente, que aconteceram. Muito obrigado, senhor presidente. Por hoje é só.
Agradeço a parte da vereadora Rose, vereador Veliânio e do vereador Renê. E, ô, Max, o bom é que você foi breve hoje, né? Agradeço a paz, vereador Max. Com a palavra, vereador Geraldo.
Presidente Rodrigo, hoje ocupando, né, a vaga de vice-presidente, o vereador Léo, secretário Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores, público, público presente, funcionários da casa, imprensa, e a todos os ouvintes, aonde que a nossa voz chega através do site da Câmara. Eu ia pedir para poder falar do meu próprio local, mas diante do que o Max falou que ia ser breve, não foi, eu também iria ser breve, eu falei, não, depois eu vou estourar meu tempo também, deixei lá em cima. Mas um do momento de eu vir aqui em cima, na tribuna dessa casa, de uma maneira muito especial, de olhar para a vereadora Rose e cumprimentar essa vereadora como mãe, que aqui representa, e levando ao simbolismo, né, da mãe Rose, quero aqui, juntamente com a minha mãe, com a minha sogra, minha esposa, estender esse abraço a todas as mães de Itabirito, em especial aqui representado pela vereadora Rose, que faz jus por ser pela mãe que é e por ser a única mulher que representa essa casa e ainda mãe. Então, Rose, meu abraço e que esse abraço seja estendido a todas as mães da nossa cidade de Itabirito, tanto as mães de coração quanto as mães realmente ditas. Então, porque é uma data muito especial, porque a palavra mãe, ela é pequena, mas o simbolismo, mas todos os atos, é de um tamanho infinito. Então, a todas as mães, os meus parabéns. Quero aqui agora entrar no assunto, que já foi muito debatido nessa casa, com relação, principalmente lá no córrego do Bação, que a gente entra com indicação, você entra com requerimento, muitas vezes você entra com alguns ofícios, que a gente sabe das demandas que tem. E muitas das vezes a gente sabe que o poder público não é simplesmente igual uma empresa. Tudo que você quer, você faz ali. Se você está fazendo uma obra na sua casa, se faltou dois sacos de cimento, imediatamente você vai lá e compra. O município, muitas das vezes, tem as suas dificuldades. Então, lá no Córrego do Bação, vários outros vereadores aqui já mencionaram, como o problema que a gente sabe enfrentado, tanto lá da Rua Projetada, quanto na Rua Heitor Marinho Braga, também ali a Ponte do Chifrão, a erosão que teve ali na Ponte do Chifrão. Então, diante disso, a gente tem que buscar e buscar sempre a parceria. O SAI hoje de Itabirito, ele é responsável por toda a drenagem pluvial hoje do município de Itabirito. Então, muitas das vezes você chega, fala que tem algum déficit de material, que não consegue, e a gente busca intervir como vereador, porque o vereador não faz obra, o vereador está aqui para escutar o povo, né? Então, diante disso, a gente escuta o povo, traz as demandas e cobra essas demandas, que seja cumprida, e aqui a gente procura fazer o nosso papel de fiscalizar, e fiscalizar que essas obras estão sendo atendidas. Então, em comum acordo, estivemos lá essa semana com o prefeito Arnaldo, lá numa visita no Córrego do Bação, já novamente olhando, tanto com o secretário de obras, tanto com o secretário, com o diretor do SAI, o Wagner, e buscando que, pelo amor de Deus, que dessa vez essa obra saia. Então, tivemos lá na Rua Projetada, já temos lá a compreensão do morador Valdeci, mas da Gorete, que autorizaram, né, porque para poder passar com a drenagem, tem que passar na propriedade deles. Então, autorizaram já fazer essa drenagem, passando lá dentro do seu próprio terreno. Lá na rua principal também, um trecho lá que vai ter que ser feito, com manilha, outra parte com canaleta. Então, diante disso, está sendo terminado uma drenagem pluvial em frente ao Bar Chifrão, que tinha dado uma erosão lá e estava afundando tudo. E essa semana o SAI conseguiu, estava faltando, se eu não me engano, 5 manilhas, porque o SAI não tinha, o SAI conseguiu essas manilhas e vão estar terminando. E depois do término lá, vão estar indo para o restante das obras lá do Córrego do Bação. E também, na ponte do Chifrão, vai ser colocado os pranchão e o corrimão. Então, para que acidentes aí não possam estar acontecendo, como já aconteceu. E eu queria também agradecer aqui, nós fizemos até um requerimento que entrou na semana passada, assinada por mim e pelo vereador Rodrigo, né, que é onde que solicitamos, né, a Secretaria de Obras, a operação Tapa Buraco, que foi feita na toda a extensão ali da estrada que liga ali a MG30, Córrego do Bação, São Gonçalo do Bação, onde beneficia ali Macedo, Saboeiro, Ribeirão do Eixo, porque o trecho que estava passando uma empresa, que há um tempo atrás estava usando a estrada com caminhões pesados, danificou, assumiu o compromisso de ali estar tomando, né, refazendo aquele estrago, e nada disso foi feito. Então, a Secretaria de Obras está terminando, acho que está lá para o lado do São Gonçalo agora, e também a limpeza, né, que foi feita da roçada na estrada do Córrego do Bação, hoje terminou no Córrego do Bação, subindo ali para Roçano, subindo sentido o Munu, e também agora acho que está indo para o sentido de São Gonçalo. E essa semana também em conversa com o secretário de obras, eu não tenho ainda, ele chegou a me falar, eu não sei ainda a data precisa que ele me disse, mas já foi assinado com a empresa, e tão logo o asfalto lá da comunidade do Bota vai se retornar para terminar aquela obra, né? Porque era uma obra que a comunidade tanto ansiava, uma obra que estava a todo vapor, de repente para. Aí hoje, devido às chuvas, determinados pontos lá já se precisa de manutenção, porque a pessoa, às vezes o motorista, o condutor, tem que passá-la ali na contramão e acaba ocorrendo acidentes. Então, ele me disse que tão logo essa obra lá vai ser retomada para esse término assim. E com relação à Vale, como foi dito aqui, né, o Max, como membro da comissão de barragens, é uma notícia que a gente anseia, né, Max? Porque eu, como você, várias vezes a gente participamos de audiências públicas em favor da mineração, e a gente sabe que a mineração, ela vem aqui, explora o minério é uma coisa que tem fim, mas que se ele também estiver ali debaixo da terra e não for explorado, não tem valor nenhum. E a gente sabe que Itabirito necessita desse imposto, necessita desse emprego, e a gente torce para que a Vale volte à sua rotina, volte à sua mineração, e que todos, né, os funcionários, que muitas das vezes que ficam afoitos, ficam assim, assombrados em perder o seu emprego, pois estão realocados e fazendo um trabalho que muitas das vezes não é sua. Então, hoje eu tive até um assunto, até que eu fiquei meio preocupado, e vou procurar me aprofundar mais, vou entrar em contato com os responsáveis da Vale, porque ainda assim, vários projetos, junto com a penitenciária que tinha aqui na nossa cidade, estava sendo desenvolvido para poder ajudar aquelas pessoas que ali estavam pagando as suas penas. E foram todos retirados daqui, ele hoje está parado. Então, a Vale, eu vou procurar apoio para que a Vale possa estar ajudando essas entidades que desenvolveram esses trabalhos e por aí estão parados. Depois eu vou trazer mais assuntos, vou trazer mais detalhes sobre essas entidades, pois elas não podem perder, pois ali há um sonho. Porque muitas das vezes a pessoa vai ali, erra, mas está disposto a se redimir, a voltar, e a gente tem que estar aqui, era para poder estar ajudando. E o mais, presidente, por hoje é só. Meu boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Geraldo. Com a palavra, vereador Verlânio.
Senhor presidente, vereadores, público presente, quero aqui, nesse primeiro momento, fazer um agradecimento aí ao nosso prefeito Arnaldo por ter atendido de imediato aí uma solicitação minha. O bombeiro estava com dificuldade em atendimento pré-hospitalar devido à falta de uma ambulância. E conversando com o Arnaldo se prontificou e no dia seguinte já resolveu esse problema e colocando uma ambulância para atender a população lá no bombeiro. Agradeço ainda o prefeito Arnaldo, porque na última reunião eu fiz uma solicitação que fosse emergencial, que as obras das creches, tanto do bairro Padre Adelmo, Quinta dos Inconfidentes e São José, tivesse reinício, visto que essas obras aí estão paradas. Arnaldo comprometeu comigo que essas obras reiniciará e entregará aí para a população. Isso é muito importante porque fiz um levantamento e temos 557 crianças à espera de vaga nessas creches. E isso é inadmissível, né? Visto que essas mães precisam trabalhar, os pais também precisam trabalhar, e precisam colocar essas crianças numa creche, um local seguro, para que eles tenham que ir trabalhar e trazer o sustento para suas famílias. Aproveito esse momento também para falar que essas 557 crianças que hoje necessitam de vagas, as creches também hoje fazem um atendimento de 619 crianças. Muito importante, um trabalho essencial também, que é feito também pelos funcionários desse estabelecimento. Dando sequência nos agradecimentos, quero também parabenizar aí, receber essa informação há 15 minutos, né, que o Sargento Amaral, que é da Polícia Militar aqui de Itabirito, hoje foi para a reserva. E o Sargento Amaral, que trabalhou aí na Polícia Militar por 30 anos, desses 30 anos, 26 dedicados à nossa cidade de Itabirito. Até solicito aí, o senhor presidente, verbalmente, mas farei por escrito, uma homenagem aí para o Sargento Amaral, pelos 30 anos de dedicação aí à Polícia Militar. Um dos meus requerimentos aqui, senhor presidente, tem relação ao bairro Padre Eustáquio, local onde fui criado, né? Assim como no bairro Padre Adelmo. No bairro Padre Eustáquio, hoje, nós estamos uma deficiência muito grande, né, com a sinalização. As vias estão mal sinalizadas, ou melhor, nem tem sinalização. Quebra-molas não existe e o fluxo de veículo ali é muito grande. Solicito também essa oportunidade para que a Secretaria Competente, né, Segurança e Trânsito, faça um levantamento viário nessa região, colocando ali quebra-molas, faixa de pedestre, para evitar que acidentes ali ocorram, porque o risco ali é muito grande. Com a inauguração aí, ou já em andamento, né, ou já sendo usado aí pelos motoristas, as vias da Francisco J. de Carvalho também, é um local também onde nós temos lá um grande fluxo de veículos, próximo à Via Mix, e veículos estão descendo sentido o centro, entrando naquela curva ali próximo, em alta velocidade. Foi solicitado também que ali fosse colocado também redutores de velocidade, no caso aí os quebra-molas, para que seja aí evitado também acidentes naquele local. Outro fato, senhor presidente, é que nós, lá do bairro Padre Eustáquio também, tivemos há algum tempo a retirada da escolinha, que funcionava no salão comunitário do bairro. Com essa retirada da escolinha, o que aconteceu? Essas crianças foram, lógico, locadas em outras escolas. Porém, o que tem acontecido? Essas crianças de 3 a 5 anos de idade têm que levantar aí 5 horas da manhã para pegar o ônibus para poder ir para a escola. Agora, imagina só uma criança nessa idade ter que levantar nesse horário para poder ir para a escola. Então, o que eu peço aqui é que o salão do bairro Padre Eustáquio seja ampliado e que o espaço seja reservado somente para a escolinha. E outro espaço, logicamente, para atender a população lá, com festas e o que for necessário. Mas a escolinha ela precisa de muito... precisa muito que seja retornada para o bairro Padre Eustáquio. Solicito também, né, fui solicitado também, relacionado ao bairro Padre Eustáquio, o apoio da Guarda Municipal naquele local. O horário que esses ônibus estão pegando essas crianças, no horário de 11h40 até por volta de meio-dia e 20. O que acontece? São muitas crianças que estão ali para poder pegar o ônibus e ir para a escola. E com isso, o trânsito ali intenso, né? Crianças ali já foram vitimadas aí de acidentes, e nós não queremos que isso continue acontecendo. Por isso, a presença da Guarda Municipal nesses horários, de 11h40 a meio-dia e 20 e às 17 horas, é de suma importância para evitar esse tipo de acontecimento naquele local. Sobre a questão da sinalização, eu queria frisar bastante, ali próximo ao salão comunitário, próximo à pracinha Dom Honório, que esse tráfego de veículos que vem saindo ali da Rua Nova, que está se criando ali no bairro São Geraldo, né? Que é Farid, né? A Farid Hane, esse fluxo de veículo ali no bairro Padre Eustáquio, né? Padre Adelmo, vão aumentar muito. Então, se eu tive a oportunidade de estar lá no bairro sábado e ver como que os veículos estão passando em alta velocidade ali na Rua Engenheiro Simão Lacerda. E moradores falou que isso é frequente. Essa faixa de pedestre, esse redutor de velocidade, assim como o Renê tinha citado aqui, que Itabirito parece a cidade dos quebra-molas, é necessário, porque não há um respeito, né, da velocidade nesses lugares. E são locais com vias estreitas, que se não tiver a conscientização do motorista, infelizmente, pode ocorrer muitos acidentes naquele local. Então, essas faixas e esse redutor de velocidade vão trazer uma segurança maior para aquela população. Por hoje é só, e agradeço aí a compreensão de todos.
Agradeço para o vereador Berliane. Com a palavra agora o vereador Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar no meu local. Minha fala vai ser rápida. Eu quero parabenizar aqui a Aviação Gastronômica 2019, parabenizar a Cirlei e toda a sua equipe, que levou o título, né, o Bar e Mercearia Acuruí, com o prato Delícia Rural de Acuruí. Então, quero deixar aqui os parabéns à Cirlei, a toda a equipe, pelo segundo ano consecutivo. Ela recebe o prato de ouro. Parabéns a toda a comunidade do Acuruí, todos os que participaram dessa conquista. E parabenizar pela organização do evento, estive presente, super organizado o evento, vários competidores, pratos deliciosos. Então, parabenizar mais esse evento, que já virou um evento relevante aqui no nosso município, essa Aviação Gastronômica 2019, que teve o seu encerramento nesse sábado com chave de ouro. E deixar também os meus parabéns pela passagem aí do Dia das Mães, para todas as mães que nos ouvem, que nos acompanham aqui, a transmissão da Câmara Municipal aqui de Itabirito. Deixar aqui os nossos parabéns a todas as mães que dedicam, né, o seu tempo para ensinar, para educar. Parabéns a todas as mães, especialmente aqui da nossa Itabirito. Essa é a minha fala de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço a palavra do vereador Edson. Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite, mesa diretora, público presente, né, funcionários da casa, todos que estão, vereadores, vereadora, todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara aí. Né. Eu queria iniciar dizendo que ficamos duas semanas sem ter oportunidade de usar a tribuna, devido a acontecimentos, solicitações, e a gente volta com as demandas ativas do município. Né. vendo aqui dentro do nosso público uma solicitação que já vem ocorrendo. Vou fazer o questionamento, já fiz o ofício para a empresa Serra Verde, Renê vem cobrando sempre aí, e realmente é importante. Estamos com problemas, né, efetivos, principalmente na linha Padre Adelmo, que pode ser por questões de manutenção. Então, mandei um ofício, gostaria da avaliação da empresa, da avaliação da prefeitura, para que isso seja sanado e que não tenhamos mais problemas no transporte coletivo. É bom ver o Verlânio aqui, né, nessa tribuna dessa casa. Bacana, Verlânio, chegando, já chegando com força, com garra, já trazendo as demandas, demandas de um povo que merece todo esse apoio, né, como o Gilmar também traz sempre. E eu defendi muito essa bandeira e defendo a questão do bairro Padre Eustáquio, né. Hoje, na pracinha Adão Honório ali, tem um local de convivência para os moradores. Houve solicitações antigas que solicitamos o fechamento da rua Adão Honório até por questões de risco às crianças, às pessoas que ali trafegam. Importante a gente ver trazer essas demandas. Inclusive, a gente vem sempre com solicitações aqui, questões dos campos da cidade. Hoje eu entro com um projeto de lei que se chama Adote um Campo, que é uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada, as empresas, igual tínhamos antigamente, né? Tínhamos, adote uma praça, aquela empresa, aquele comércio, adotava e era parceira da prefeitura, o custo era menor e visualmente maravilhoso. Então, a gente fica, são ideias interessantes que, indiferente de governo A ou B, funcionando, que é importante para a população. Então, eu espero que esse projeto, né, se alguém tiver algum questionamento, estou à disposição. O projeto está bem discriminado, está bem explicado, né, mas se tiver alguma dúvida, eu gostaria que me fosse questionado, gostaria que fosse olhado com carinho, que eu acho que é um projeto interessante para a nossa população. É um projeto interessante para a nossa cidade, né, onde dá condição de termos os campos ativos. Vou dar exemplos aqui. Campo do Marzagão, Campo da Carioca, Campo do Padre Eustáquio, né? Parcerias que funcionam, parcerias que vão dar condição aos jovens, às crianças, a seguir um caminho reto. Então, acho que isso é muito importante para todos, né? Então, eu gostaria que fosse avaliado aí essa questão desse projeto de lei que entra nessa casa no dia de hoje. Reivindicações das ACSs e das ACS, né? São sempre pautas, inclusive temos reuniões já marcadas aí, sobre a questão do PEMAC, do repasse do PEMAC, atualização do piso salarial, inclusive vi no grupo lá, Verlândia, você também entrou solicitando, as meninas mandaram lá. Eu acho que toda força é importante, somos 13 em prol de 50 mil. Né? Então, toda solicitação que pudermos fazer, né, eu acho que é um importante, descer um projeto interessante do Executivo que vá beneficiar a nossa população, acredito que temos que ter hombridade, analisar e votar com carinho, porque está beneficiando a nossa população. Agora, se o projeto desceu e ele não foi em prol da população, o meu voto aqui é contra mesmo. A minha oposição vai ser feita, indiferente de qualquer grupo que tiver lá em cima. Nós estamos aqui para representar as pessoas que acreditaram em nós e nos deram a oportunidade de estar aqui nesses 4 anos, né? Nesse pleito 17-20. Então, eu acredito que, indiferente de quem seja, não sou oposição à cidade. Eu quero fazer o que foi em prol das pessoas, o que foi em prol da comunidade, né? Nós estamos aqui para representar e representar bem. Então, descer um projeto interessante, pode contar comigo, indiferente de eleição que vai ter, que não vai ter, grupo A, grupo B, vou votar a favor com o maior prazer. O projeto não é bom para a comunidade, não vai ter meu voto, vai ter meu questionamento, estarei na mídia questionando, criticando e pedindo explicações nessa casa. Certo? Eu acho que temos que trabalhar nessa linha, a linha do respeito às pessoas e à população. alvará dos taxistas, viemos cobrando anteriormente aí várias vezes, né? E hoje também vi o Renê colocando aqui. Realmente, nós estamos num momento de cortar custo e dar condições às pessoas trabalharem, né? Conversando com uma pessoa com experiência muito grande em desenvolvimento econômico, né, que é o ex-prefeito Geraldo Magno, tive a oportunidade de parar no tráfego da cidade há poucos dias atrás, onde ele me disse: o nosso problema, Ricardo, está no desenvolvimento econômico. E eu concordo com ele. Hoje eu vejo aí, o Max levanta várias pautas aí. Se a gente não tiver, né, a hombridade de sair de Itabirito e de buscar situações e informações de onde funcione. Hoje eu recebi um vídeo do amigo Gleise Boroni de Ouro Preto, onde o mesmo estava... Lucas, me refresca a memória, nome da cidade? Extrema. Cidade de Extrema, São Paulo. Né? Sul de Minas com São Paulo, então divisa de município. E a cidade está dando um show no desenvolvimento econômico. Está criando alternativas e dando emprego às pessoas. Se a gente não pensar nisso, nós vamos matar nossos comerciantes. Nós não vamos ter condição de caminhar mais. Então, temos que pensar em alternativas. Senhor presidente, por favor, só para me concluir, que senão a gente não vai conseguir dar continuidade na fala. Então, eu acho que é importante essas buscas, né, pegar exemplos bons e trazer e aplicar no nosso município. Então, eu vejo isso como uma grande necessidade, trabalhar a questão do desenvolvimento econômico. Entro também com um requerimento nessa casa para que possamos pensar, talvez, em uma audiência pública para debatermos sobre a reforma da Previdência, sobre os aspectos e impactos aos nossos servidores públicos municipais. Então, eu gostaria da avaliação de todos, avaliação do presidente, quanto a esse requerimento. Eu acho que uma casa cheia com servidores, com pessoas técnicas específicas que possam fazer uma explanação a todos, né? Inclusive a nós aqui dentro dessa casa. Outras câmaras já tiveram essa iniciativa e foi iniciativa que funcionou e funcionou muito bem. Houveram reclamações, passei para o Luke hoje, sobre a questão da Praça da Estação. Eu estou com um vídeo aqui que eu fiquei assustado. Às 10h30, 22h30, cavalo de pau na Praça da Estação. Né? Então, assim, isso não pode acontecer mais. Né? É coisa que eu tenho dois filhos, está vindo mais um, acho que todos aqui. Somos cidadãos que estamos ali no dia a dia, vamos ali tomar uma cerveja, bater um papo, comer uma pizza ali no amigo Augusto ali, e estamos correndo risco. Então, eu acho que a praça é para estarmos juntos, mas sem passar do limite. Excedeu, está errado. Então, espero que se tome todas as providências. A volta da mina do Pico é uma informação importante, informação que tínhamos também. Parece que não volta toda a estrutura, parece que ITMD e outros setores lá internos não voltarão, parece que vai trabalhar mais a parte a seca, mas já é fundamental esse retorno, para que a gente já tenha, né, um segmento e um norte, e a nossa economia volte a girar, apesar da necessidade extrema da nossa diversificação da matriz econômica, de pensarmos na Delphi, se a Delphi não funciona como um polo só, que se subdivida em 30, 40, mas que se crie postos de trabalho, que a nossa economia gire e que Itabirito tenha uma condição financeira melhor. Mas ouvir que a mina do Pico vai voltar, isso já é muito importante para a gente. Pois não, Verlaine.
Vereador, Ricardo, eu queria um espaço só para me falar sobre um projeto que eu não citei, né, que a gente está entrando aqui hoje na casa, e viu aí o senhor falando sobre esses acontecimentos na Praça da Estação, esse projeto que eu venho com ele hoje, que cria o setor de inteligência da Guarda Civil Municipal aqui da nossa cidade, ele vai nesse sentido de antecipar qualquer ato delituoso aí na nossa cidade. Então, esse projeto ele é de suma importância, que é um serviço de inteligência que a Guarda cria, que vai dar para nós essa informação de antecipação, ou até mesmo, numa abordagem da Guarda Municipal, saber, de fato, quem é aquela pessoa ali. E outra parte importante é que pessoas que estejam desaparecidas terá também a possibilidade aí de informações aí para que a gente chegue a essa pessoa aí e entregue ela para o seio da família. Muito obrigado aí pelo espaço.
Beleza, Verlaine. Vou até finalizar com o seu projeto aqui. Eu achei o projeto de extrema necessidade e importância. E parabéns. Meu voto é favorável ao seu projeto. Pode contar com o meu voto. Eu acho que são projetos assim, né, que engrandecem a nossa cidade, que dê mais condição de segurança para as pessoas. Então, o meu voto já está dado no projeto. Uma outra situação aqui, quando a gente ouve falar de votar em prol das pessoas, que é o que eu sempre fiz aqui nessa casa, né, eu vejo a votação da criação das duas secretarias, as viagens internacionais do SAAI, aposentadorias absurdas e de grande valor para um pequeno grupo privilegiado, podem contar que o meu voto é não. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço a participação do vereador Verliane, a palavra do vereador Ricardo, com a palavra a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala também cumprimentando todas as mães pelo dia de ontem. Queria agradecer o Geraldo pela homenagem que ele me fez na sua fala, Geraldo, muito obrigado. Estendo esse cumprimento a todas as mães de Itabirito. Agora quero cumprimentar também a todos os moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima, porque hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, então é dia de festa lá no bairro Nossa Senhora de Fátima. Então fica aqui também os meus cumprimentos ao pessoal do Nossa Senhora de Fátima. Queria falar a respeito de um buraco na rua Turmalina, inclusive está na frente da casa da minha mãe. Esse buraco está lá, deve ter assim quase um mês que a gente está passando, e ele foi aberto pelo SAI. Eu falei aqui, quando o Wagner esteve aqui há pouco tempo, que o SAI tem essa mania, vai lá, abre, cavaca e deixa. Então, esse buraco, amanhã eu vou ver se eu levanto mais cedo e vou cortar uma árvore e vou enfiar dentro do buraco para ver se chama a atenção de alguém, porque vai cair um carro naquele buraco. Está abrindo em situação assim extrema. Você chega lá, você já vê o fundo do asfalto. Eu quero ver, a hora que cair um carro ali dentro, quem vai responsabilizar pelo prejuízo. Então, estou avisando, precisa ser olhado aquilo ali. Que seja erro do SAI, que seja erro da prefeitura, aquilo ali é uma vergonha. Eu estou dando bem, falando bem que está na frente da casa da minha mãe, porque existe um prédio, Toninho deve ter passado lá também, já deve ter visto. Está uma vergonha, vai machucar a gente ali. Então, fica aqui o meu pedido de alerta, socorro, para a rua Turmalina. Um outro assunto que eu quero falar agora é a respeito da vacina Pneumo 23. Essa vacina é para pneumonia e eu não estou entendendo por que está segurando tanto essa vacina para casos de risco, principalmente para pessoas que fazem hemodiálise. Eu vou falar daqui a pouco de hemodiálise. Todo mundo conhece o que é isso daqui, viver um mundo desse de hemodiálise. E essas vacinas estão sendo seguras para paciente de hemodiálise. Não tem cabimento. O meu marido, por incrível que pareça, vai fazer 6 meses que ele morreu, eu recebi um telefonema lá em casa, queria até agradecer. A pessoa ligando, falando que a vacina dele estava disponível na unidade básica de saúde. Quero agradecer a atenção da pessoa, mas não precisa mais porque ele morreu. Então, vamos aproveitar essa vacina para uma pessoa que precisa, estendendo isso aí ao pessoal que faz hemodiálise. Outra coisa que eu preciso falar também, nós temos um paciente que fez exame de sangue, cateterismo, esteira, o teste ergométrico, ele fez isso, ele começou a fazer os exames dele no final de fevereiro. Em março, ele continuou com os exames cardíacos. Ele está precisando passar pelo cardiologista, e diga-se de passagem, quando o Max fala de médicos, nós temos médicos bons mesmo, e dá uma alegria eu vou falar daqui a pouco, que eu tive em Ouro Preto e em Mariana hoje, dá uma alegria quando a gente vê um médico nosso aqui atendendo daquele jeito. O mesmo ritmo dele aqui de Itabirito é o ritmo dele em Mariana. E a gente ouve pessoas, pacientes lá fora, falando tão bem desse profissional quanto a gente vê falando dele aqui. Então, é uma honra quando a gente chega num lugar daquele e vê um médico daquele. Vou até falar o nome, eu sou até suspeita de falar, porque eu gosto muito e confio muito. Mas, doutor Rovênio. Doutor Rovênio atende aqui em Itabirito, atende em Ouro Preto. E, assim, lotado. O Hospital de Mariana hoje estava lotado. E um médico que estava lá atendendo, e no ritmo acelerado, o mesmo ritmo daqui, doutor Rovênio. Então, é muito bom a gente ver isso. E essa pessoa me falou hoje de um cardiologista que está indo no mesmo caminho, um tal doutor Lucas. Esse paciente está esperando uma consulta de cardiologia desde fevereiro, ou seja, março, abril, maio, junho, quase. Daqui a pouco os exames dele não valem mais nada. Isso tudo que ele fez, ele vai perder. Por quê? 4 meses que ele está esperando uma consulta de cardiologia. Então, eu queria chamar a atenção aí, ó, vamos entrar no ar, gente, vamos marcar consulta para ele. Ele só precisa mostrar os exames que já foram feitos. E data vênia, são exames caros, que depois a prefeitura vai pagar de novo. E ele lá, coitado, apavorado, uma pessoa cardíaca, com um monte de exame na mão, só para mostrar o cardiologista não consegue. É uma tristeza, é uma vergonha. Dá vergonha de falar isso. Mas, enfim, correr aí e ver se marca essa consulta para esse paciente. E voltando ao assunto de vacinação, o que me chamou a atenção, uma senhora me procurou, que ela foi vacinar na unidade básica de saúde da Vila, que, diga-se de passagem, essas unidades estão uma vergonha, não sei o que está acontecendo com isso daí, que a UPA, vai lá uma hora dessa para ver como é que lá está jogando gente para fora. Se a unidade funcionasse... Se unidade básica de saúde funcionasse, aqueles médicos não precisariam estar ali até sem café, igual a gente está vendo, não. É tipo 80, 100 atendimentos por dia na UPA. Isso é por quê? O PSF simplesmente não está funcionando. É paciente com dor de cabeça, é paciente com dor de garganta, agarrado lá na UPA 2, 3 horas, porque o coitado, o infeliz do médico está lá dentro numa situação que já sai lá fora no estresse total. Não tem cabimento. Unidade básica de saúde ou funciona ou fecha as portas, porque aí bota um aviso lá fora, não tem atendimento, aí vai todo mundo, a gente arranja uns ônibus e vai todo mundo para a UPA, porque o socorro de Itabirito chama-se UPA. Tudo manda para a UPA. É, quero aproveitar e contar isso aí, que eu achei até muito interessante. Eu dei até um conselho para a dona, ela falou, Rosa, eu não ia ter coragem de fazer isso. Ela foi vacinar na unidade da Vila Gonçalo, não tinha cartãozinho de vacina para a dona, para anotar lá que dia que ela foi vacinada. Eu falei, cara, por que você não deu sua mão e a caneta? Fala com essa, escreve aqui para mim o dia que eu estou vacinando. Não queria vacinar a pessoa porque não tinha o cartão, nem branco, um cartão em branco para vacinar, botar lá o dia que a pessoa estava sendo vacinada. Aí ela questionou, ela falou, mas como é que eu saio daqui sem o cartão? Eu posso esquecer e depois se eu vacinar de novo. É só a senhora não esquecer, gente, pegar um papelzinho branco numa gaveta e escrever quebra a mão de alguém? É uma vergonha. Depois, o prefeito é que leva isso tudo aí. Né? E o quê? Falta de boa vontade de funcionário. Não quer trabalhar, dá espaço para os outros. A gente está cansado de falar isso. Então, fica aí, volto a dizer, unidade básica de saúde. Não sei para que tem. Volto a dizer, uma porcaria que estão essas unidades. É, quero falar agora a respeito de... Eu vi aqui Ricardo Oliveira, entrou com um requerimento nessa casa... pedindo que fosse estendido aquele estacionamento da UPA para paciente, as pessoas que forem na UPA, consultar, botar o carro lá atrás. Eu fiz um requerimento desse há um tempo atrás e vim para a tribuna, e eu já vou até adiantar, eu acho que o que precisa é cimentar aquela parte do estacionamento que o povo usa. Por quê? O que me passaram é que não podem estender aquele estacionamento porque realmente existe ali atrás o serviço de urgência e emergência. Se começa a colocar, todo mundo colocar carro ali, eles falam que perdem o controle porque a sala da urgência e emergência é realmente ali atrás no estacionamento dos médicos e dos enfermeiros. Eu acho que se colocar um bom, cimentar aquilo ali, porque todo mundo que vai naquele lugar entra na lama, quando está chovendo, e na terra vermelha, quando está quente mesmo. Por quê? Infelizmente, o estacionamento é muito ruim. Uma vez eu até falei com o Arnaldo aqui, o Arnaldo falou que tinha um projeto para a UPA. Realmente, a gente precisa dar uma melhor acessibilidade àquele lugar, porque precisa mesmo, a gente sabe disso. Mas, como eu vi esse requerimento entrando semana passada, e eu tive a resposta desse requerimento, então eu estou só adiantando isso aqui também. Um outro assunto que eu quero falar, a respeito de sangue. Todo mundo está vendo campanha de doação de sangue, isso e aquilo. Sábado passado, me parece, acho que sábado passado, todo mundo deve ter visto o helicóptero rodando por aí, foi um acidente muito grave que teve na Santa, e veio para a UPA, e esse paciente precisava de bolsa de sangue com urgência. Verlano, que é bombeiro, ele deve ter ouvido falar qualquer coisa a esse respeito. Precisava, foi dada uma bolsa de sangue, só que tem que sair ambulância lá de cima da UPA para buscar o sangue no hospital. Independente da política que está vindo, uma coisa que nós 13 vereadores temos que brigar muito nessa casa, brigar entre aspas, né, gente? Porque quando a gente fala brigar por uma causa, acha que a gente está querendo brigar com o prefeito. E não é nada disso, prefeito que está aí, ótimo a gente ter esse prefeito aí do jeito que a gente sabe que Arnaldo, isso aí não é novidade para ninguém. Eu sempre elogio Arnaldo, porque sempre fiz isso aqui. É uma pessoa de bom relacionamento, fácil conversar com Arnaldo. Então, isso aí não é culpa dele, até porque tem um mês que Arnaldo está aí interino da prefeitura. Mas uma coisa que a gente tem que fazer muito, correndo, esse paciente foi ruim para Belo Horizonte, eu busquei informação, ele morreu, e ainda ouviu-se uma pessoa dizer, nossa, mas uma bolsa de sangue é 3 mil reais. Que seja 3 mil, que seja 300 mil, que seja o valor que for, é uma vida. Ainda fala isso perto de um piloto de helicóptero. Perto de um socorrista piloto. É uma vergonha a gente escutar isso. Eu fiquei horrorizada. Se eu fosse chefe, era rua, ia ser mandada embora. Tem que falar as coisas, tem que reclamar em hora propícia. Falou isso perto do piloto de uma aeronave socorrista. Nossa, mas uma bolsa de sangue é 3 mil. Dane-se que se precisasse tomar 50 bolsa para o dinheiro que tem no município, é uma vida que tem. Então, nós precisamos, com urgência, fazer valer na nossa UPA, ter lá, que seja, claro, para casos urgentes. Senão, daqui a pouco, está gente indo lá para cima com uma anemia, querendo tomar sangue, não é por aí. O próprio local fala que é urgência e emergência, mas já precisa. Um outro assunto que agora eu quero falar é sobre um fato que deu na internet, os vereadores devem ter visto aqui, paciente de hemodiálise. Eu vi, cheguei até a questionar, eu não gosto muito de ficar em rede social, mas doeu, aí eu parei e sentei. Essa paciente foi reclamar do serviço de Mariana, que, diga-se de passagem, foi uma resposta que eu dei para ela, nós tínhamos um centro de hemodiálise na porta da nossa cozinha. O centro de hemodiálise de Itabirito funcionava, chegou a funcionar ali no hospital, bem feito, diga-se de passagem, e foi fechado. Os pacientes foram expostos de novo a transporte para Mariana e para Belo Horizonte. Nós temos hoje paciente de hemodiálise em Belo Horizonte, nós temos paciente de hemodiálise em Mariana. Essa paciente reclamou que ela está saindo da máquina. Para quem não sabe, ficam 4 horas ligados na máquina. Ela reclamou que está saindo da máquina com febre, com calafrio. Isso daí podia ser algum problema da água, que foi questionado na época, que a hemodiálise foi feita aqui em Itabirito, que tinham medo da água. Então, tem que ter medo agora e fiscalizar essa água. Então, ela simplesmente saiu da máquina, veio embora para Itabirito. Quando ela chegou em casa, ela recebeu um telefonema que, a partir de hoje, o horário dela passou por turno da noite. Esse transporte que é feito dos pacientes de hemodiálise, chegaram a reclamar comigo que carrega até pneu dentro do carro que leva esse pessoal para fazer hemodiálise em Mariana. Pasmem-se, senhores vereadores. Isso foi passado para mim, não estou falando mentira. E posso trazer aqui pacientes de hemodiálise para confirmar o que eu estou falando aqui. Esse ônibus costuma deixar no meio do caminho, estraga, tem que mandar buscar outro ônibus, eles ficam lá à mercê do relento da noite, do dia, de manhã, da chuva, quando estraga, porque fica no meio do caminho. E essa senhora, chegando em casa, passaram para ela que ela foi mudada de turno. Pode ir lá agora no hospital de Mariana, que ela foi comigo 2 horas da tarde. Eu fui lá hoje, Mariana, conversar com eles. Ainda falei, eu não quero precisar de chegar perto do secretário de saúde e falar isso aí que está acontecendo. Porque o lugar de eu reclamar é aqui na Câmara. Eu fui eleita para usar microfone. É por isso que eu sou a 13ª vereadora. Então, eu falei com ela. A moça foi super educada, a enfermeira que me atendeu lá, com a paciente, porque eu levei, e levei um outro amigo meu comigo. Falei com ela, minha filha, ela está reclamando de calafrios e tudo mais, e ela não omitiu e não ficou com medo, não. Tudo que eu falei com a enfermeira, ela estava lá confirmando. Passaram para o turno da noite, ou seja, ela toma conta de neto. A sorte é que ela foi no conselho tutelar e pegou uma declaração como ela toma conta do neto dela na parte da tarde. Ela faz hemodiálise segunda, quarta e sexta de manhã. E passaram essa mulher para fazer hemodiálise. Está lá na máquina ligada até agora, que vai sair da máquina 9h30. Ela está lá desde 2h30 da tarde, que eu falei com ela, eu preciso ir embora, eu tenho reunião da Câmara. Ela, não, Rose, pode deixar que eu vou no ônibus de noite. Então, o que eu queria pedir, é que se alguém da saúde, eu vi lá, fala para o auditor, fala para não sei quem, Marinês, que trabalha na saúde, muito boa para atendimento, sim. Foi passado isso lá, eu nem fui capaz de falar nada, algo, em torno do não atendimento da Marinês, porque ela atende direitinho, sim. Mas eu gostaria que essa minha fala chegasse no secretário de saúde. Não através de mim, Rose, que chegasse nele, através da Rose vereadora, que falou no microfone da Câmara. Sabe? Eu acho que o que está acontecendo com essa dona foi uma forma de castigar. Você reclamou, então você vai para o horário da noite, o castigo é maior. Agora, só que existe uma coisa, sabe? Hemodiálise ninguém quer para si, não. Aquilo ali tem paciente novo e tem paciente idoso. Hoje eu estou aqui falando, pedindo, clamando por um paciente de hemodiálise. Amanhã, quem sabe sou eu que estou pedindo ajuda para alguém brigar por mim nesse transporte, alguém brigar por mim por horário de entrar na máquina e sair. Então, tem um amigo meu que criou um grupo da hemodiálise. Eu já coloquei ali, respondi para ele agora mesmo. Me coloca que eu quero participar, sim. Vamos fazer associação desse pessoal e eu vou começar a brigar arduamente, diuturnamente, toda segunda-feira, eu vou começar a fazer de hemodiálise, até esse serviço resolver. Porque se fosse reclamação de um paciente, pode ser alguma coisa que eu não estou gostando, mas é 3, 4, 5 pacientes que estão reclamando da mesma coisa. E aí eu pergunto, por que reclama? Está errado? Ela tem direito. Falei com ela, se não resolver de uma forma melhor, né, que coitada, ela, o braço assim, só um minuto, senhor presidente. Ela, o braço assim, por causa da fístula e tudo mais. Se não resolver assim, eu já me coloquei à disposição dela para nós irmos para o Ministério Público. E eu, a hora que eu marcar a minha audiência com o promotor, eu vou levar a tiracolo para ele ver a situação de uma pessoa que faz hemodiálise. Senhor presidente, por hoje, presidente, não é interino, não, é substituto. Senhor presidente substituto, muito obrigado e boa noite.
Vereadora, a presidência agradece suas palavras e convido para fazer o uso da tribuna o vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Fique à vontade.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, público presente, uma boa noite. Quero começar a minha fala hoje parabenizando todas as mães pela passagem do seu dia, que se comemorou ontem, dia 12. Falar até um pouco da minha mãe, que fazia um trabalho social sem ter verbas, porque as pessoas falam, ah, Tila, você faz um trabalho social bacana, tal, mas eu falo, hoje eu faço, eu tenho um recurso meu mesmo, mas minha mãe fazia sem recurso nenhum, pois meu pai era funcionário da usina, ganhava um salário, sei lá, um salário e meio, e minha mãe pegava moradores de rua, famílias, as irmãs, quando separaram, tudo foi morar, tudo lá em casa. Então, lembrar de minha mãe é uma honra, e lembrar dos trabalhos sociais dela sem recurso é mais ainda. Também não deixar de falar da minha esposa Iris, né, que é mãe, e minha filha Damli, que trouxe para mim um neto, né? Então, também parabenizar a vereadora Rose, que está que nos, na casa, onde que é a mãe também, parabenizar ela. É, de nada. No dia 25 de maio, também, senhor presidente, deveríamos convidar as pessoas do dia 25 de maio, que acontecerá a audiência pública, convidar a população, né, que vai tratar sobre os impactos da exploração minerária em Itabirito. Nós, como representantes da Câmara, convidamos a toda a população a estar participando. Parabenizar o Corpo de Bombeiro pelo culto ecumênico, onde estive presente, com o presidente da Casa, Rodrigo, o Renê, o Max, o Veriano, falei, não lembro se tinha mais vereadores. Então, parabenizar os bombeiros pelos 20 anos. Também com a presença da pastora Sueli, que foi um culto ecumênico, e o padre Edmar. Achei muito bacana. Esses dias atrás, eu recolhi eu coloquei para dentro da minha casa uma cachorra que estava prenha, né? Eu não sou muito da área, o Léo pode até me explicar melhor sobre isso. Coloquei a cachorrinha, uma pequenininha, coloquei ela para dentro de casa, aí não sabia muito o que fazer. Aí eu fui lá no parque, procurei o pessoal da zoonose, aí eles me explicaram que podia ser um lar temporário, onde que depois que ela ganhasse os cachorrinhos, aí eles iam fazer as doações, e assim ia levava um final de semana, fazia as doações, aí se não doasse tudo, voltava. Então essa cachorrinha tá lá em casa, apesar que eu tenho outros cachorros, mas ela está lá em casa, lá, e a gente está cuidando. Achei interessante o trabalho, porque eles ofereceram, levaram outra ração, eu falei que nem precisava, mas aí eu cuidei da cachorra, feridas, algumas coisas assim, ela tá legal. Então, eu quero parabenizar a Viviane e a Isabelle, que são agentes de combate a edemias, é isso? Edemias, e o supervisor do Serviço de Controle Animal, que é o Wendel, que achei o trabalho assim bacana, viu? Então, eles estão de parabéns, muito organizado, foram lá e deram um trato lá na cachorrinha, lá, e a cachorrinha está bem. Aí minhas filhas ficam pensando assim, a cachorra dá um latido, elas já acham que a cachorra está ganhando cachorrinho, mas está tudo tranquilo. Quero parabenizar também o projeto 31-2019 do Nilson. Pois, há um tempo atrás, eu fiz até um requerimento, não sei se o Nilson lembra, que o pessoal do SAI não deveria cortar a água no dia primeiro. Que eles geralmente cortam a água no dia primeiro, entendeu? E as pessoas, às vezes, a maioria das pessoas recebe no quinto dia útil. Então, eu falei que teria que ser após o quinto dia útil, porque, às vezes, as pessoas não têm o dinheiro, como é que vai pagar? Entendeu? Então, acho que no seu projeto, não sei se tem esse detalhe, mas se você quiser até se contribuir com isso, eu na época eu fiz esse requerimento. Outra coisa, o Renê estava falando de algumas coisas que estão acontecendo na cidade, de coisa que a gente, vereador, tem que cobrar. A Estrada do Calado. A Estrada do Calado hoje tem caminhão, não vai entregar material hoje na Estrada do Calado. Por quê? As árvores, de tantos anos que não cortam as árvores estão fechando e não tem como passar caminhão. Entendeu? Então, é uma reclamação que eu fiz. Hoje eu reclamei com a pessoa que é responsável por isso, de novo, aí falou que foi para a região lá de São Gonçalo, não sei o quê. Então, eu estou Ribeirão do Eixo, não sei. Aí eu pedi, reforcei para ver se eles vão lá e resolvem esse problema. Porque o que acontece? Os moradores, são 15 moradores, reuniram e a gente ia fazer até uma vaquinha para cortar essas galhas, essas árvores, mas com permissão da prefeitura. Então, isso está acontecendo. No mais, né, eu agradeço sempre a Deus e uma boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Átila. Com a palavra agora o vereador Gilmar.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora Rosa, eu a cumprimento e deixo um abraço, e todas as mães sintam-se abraçadas aqui com a vereadora Rose, público presente, imprensa, os funcionários da casa, boa noite a todos. Eu quero também aqui parabenizar o prefeito Arnaldo pela aviação gastronômica, que foi muito bacana acontecer na cidade aqui. A aviação gastronômica, na verdade, todo o comércio ganhou com isso, porque fez a propaganda do seu bar. Eu mesmo tive o prazer de experimentar o prato de 5 bares. Então, e quero parabenizar a Cirlei por mais uma vez ela levar o troféu. O prato estava maravilhoso. E cumprimento a todos que participaram da aviação gastronômica. Quero cumprimentar também o Biranei, claro, que é o secretário de Cultura, Zé Carlos, diretor, né, pelo brilhante trabalho da aviação gastronômica. Cumprimentar e parabenizar o Corpo de Bombeiro. No dia do evento mesmo, eu não pude estar, né, mas... Eu não estava com de corpo, a alma minha estava lá, mas meu corpo estava lá. Aqui. Mas parabéns para o Corpo de Bombeiro aí. 20 anos e depois da atuação, da entrada do Corpo de Bombeiro para dentro de Itabirito aqui, a cidade de Itabirito, com certeza, foi outra. Eu quero falar aqui também, a Rose, ela citou aqui, ela é muito radical às vezes. Mas eu acho que ela não quis dizer dessa forma, não. Mas falar que as... UBS, né? As UBS nossa, tá uma merda, não. Isso aí não tá não, gente. Merda não, né? Mas tá um. Mas que não, pois é, mas falar que tá ruim demais assim, isso aí não. Tem muita coisa que às vezes muitas pessoas, que o atendimento de certos funcionários pode estar dando problema. Mas dizer que as UBS não funcionam, isso aí Itabirito sabe que funciona, e às vezes, muitas das vezes, você vai para a UPA com um problema de que você pode resolver na UBS, né? Mas aí, às vezes, é falta de informação do usuário, e aí complica lá, o serviço fica aqui, deixando a desejar aqui, e chega e tumultua lá em cima. Mas, às vezes, pode ser a falta de informação para essas pessoas que estão sendo atendidas lá. Mas tem muitos funcionários públicos que trabalham nas UBS, com certeza, nota 1000 para atendimento, profissional, né, de primeira linha, como a Rosa citou, alguns médicos aqui também. Então, assim, eu quero parabenizar, porque principalmente a área de odontologia, que está funcionando e muito bem aqui na nossa cidade, nas UBS que existe aqui. E outros serviços também, né? Eu estou falando da odontologia porque foi um serviço que eu tive o prazer de usar e fui muito bem entendido. Não por eu estar vereador, mas porque, inclusive, as dentistas, o pessoal da área da odontologia, eles nem me conheciam. Me apresentei depois e parabenizei pelo trabalho delas. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar as meninas da UBS. E é claro que sempre costuma ter algumas batatas podres no saco de batata boa, costuma ter umas duas ou três que realmente atrapalham o andamento do serviço, né? E não podia deixar de lembrar aqui, é, ó, escutem. Então, dia 13 de maio, é o dia, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Muito importante essa data. Não é uma data que se pode comemorar, não, porque ela assinou a Lei Áurea libertando os escravos, entre aspas, né? Porque você está livre, pois ele na rua, ele tinha opção. Ou ele morria de fome na rua, ou ele... Ele estava livre para não ser escravo, mas ele estava livre para morrer a mínguas na rua. Onde que se criou as favelas, né, as vilas, os lugares que as pessoas com poder aquisitivo menor foram morar. É o que dava condição para eles. É, aí eles teriam que roubar os armazéns, os escravos na época teriam que fazer isso. É, então teve essa libertação dos escravos no dia 13, ela é uma grande mentira. Não existiu essa libertação, na verdade. Eles colocaram os escravos, assinou a Lei Áurea, colocou os escravos na rua, mas sem condição de trabalho, sem condição de comida, e ele teria que voltar e ser escravo, ou ele seria bandido na rua para roubar, para comer e sobreviver. Essa era a condição de 1888, que foi colocada para os escravos. Por isso que hoje existem essas bolsas, né? O afrodescendente ele tem bolsa, ele tem essas coisas todas lá. É por causa disso. São dívidas, ó, antigas. Isso aí não chega nem aos pés do que eles devem a essa raça que fez, que construiu o nosso país. Na economia, na agricultura, e criou-se também as ferramentas, tudo foi criado pelos negros. Porque os índios, eles não conseguiam escravizar, não. Mas os negros foram buscados, trazidos, através de corda, amarrados e trazidos para o Brasil. Eles não queriam vir para cá para trabalhar de graça para a gente. Eles tinham famílias, foram retirados das famílias e vieram para cá para ser escravos dos senhores aí, né? Dos senhores das fazendas, dos donos das fazendas lá. Então, o dia 13 de maio é, sim, uma data importantíssima para se lembrar, mas não comemorar. A gente comemora o dia 20 de novembro, que é o dia de Zumbi dos Palmares. Foi citado, Zumbi dos Palmares foi um dos maiores lutadores que teve hoje, que teve na época, para defender os negros. Maior até hoje foi Zumbi dos Palmares. Lutou, lutou, morreu e não conseguiu libertar o negro. Está aí, sofrimento e tal. Quero cumprimentar também o Branco, né, o Verlânio, o Ricardo. É, porque a gente está falando do Padre Eustáquio. O Branco fez os pedidos dos redutores de velocidade muito bem feito. O redutor de velocidade é necessário. E nós temos lá redutor de velocidade. Né, ele falou que não tinha nenhum. Tem. Nós temos redutor de velocidade lá. Nós estamos precisando de elevar um pouco, porque foi passando muito carro, o redutor ele vai assentando o asfalto ali, ele vai ficando baixo. Pelo menos uma pintura é importante ter lá assim, porque lá tem menino com força lá. E eles ficam atravessando a rua o dia inteiro, para lá e para cá. Se tiver um guarda municipal realmente para ir para lá, para dar uma força, na hora desses meninos estar pegando aula lá, é muito importante. Então, parabéns aí o Branco, o Ricardo, que está. A gente pede por esses bairros, não é porque a gente mora ou morou lá, não, porque realmente é um bairro que precisa mais do que qualquer um outro bairro de... Vamos falar do Gutierrez, que precisa de muita coisa, mas o Padre Eustáquio precisa de mais. Tipo assim, eu estou dando um exemplo do Gutierrez, que é tudo coladinho, mas tem lugar que, às vezes, a qualidade de vida que é oferecida pelos governos também nesses lugares, são, a oferta é melhor. Né?
Vereador, se permite um espaço aí. É, isso que o excelência colocou é importante mesmo, né? Não é porque a gente morou lá ou a gente veio de lá, é porque nesses bairros a gente sabe que o poder público é bem ausente, né? Então a gente faz esse apelo mesmo aí para o atual prefeito, os prefeitos que assim vierem, né? Que dê atenção para esses lugares, né? Dê atenção mesmo para esses lugares, porque realmente precisam.
Bacana. Muito obrigado pela participação aí. É, agora eu vou estar lendo uma cartilha aqui. Essa cartilha, ela foi distribuída pelo Sindicato dos Trabalhadores aqui da cidade. É muito importante, você que está me ouvindo neste momento, nas redes sociais aí principalmente, prestem atenção nessa cartilha do nosso presidente Bolsonaro. Olha o que, que significa a reforma da Previdência. Olha para vocês verem. Eu vou ler algumas coisas aqui. É uma cartilha rapidinha para ler aqui. Não é reforma, é o fim do direito à aposentadoria. Bolsonaro mente quando diz que a reforma da Previdência é necessária para o país e que as mudanças serão boas para os brasileiros e para as brasileiras. Ao contrário, a proposta dele é ainda mais dura do que a do governo Temer, que também prejudicou muito o trabalhador brasileiro, e traz vários ataques também. O que Bolsonaro chama de nova presidência de reforma, na verdade, é a destruição do direito à aposentadoria e à previdência social no nosso país. As centrais sindicais reafirmam: não aceitaremos qualquer proposta que retire, diminua ou flexibilize os direitos assegurados pela Seguridade Social. Só a mobilização pode defender as aposentadorias e a previdência. Previdência de Bolsonaro acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, impõe a obrigatoriedade de idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Aumenta o tempo mínimo da contribuição de 15 para 20 anos. Quem quiser receber o valor integral do benefício terá de trabalhar e contribuir ao INSS 40 anos. 40 anos ele tem que contribuir ao INSS. Muda o cálculo do valor do benefício, ao invés de contabilizar 80% dos maiores salários, como é hoje, vai contabilizar todas as contribuições que você fez ao longo da sua vida e que vai reduzir o valor do seu benefício. Você vai pagar mais, vai ganhar menos. E muito mais tempo, né? Ataque às mulheres. Olha que covardia. As professoras do setor público terão mais 10 anos e contribuir mais para se aposentar com benefício parcial. As professoras que a gente está lutando para ver se melhora alguma coisa, melhora o salário dela, melhora muita coisa que precisa ser melhorado, ele está simplesmente aumentando o tempo de contribuição das professoras. Hoje elas se aposentam com 50 anos e com 25 anos de contribuição. O governo quer que se aposentem com 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Eita, essa professora vai trabalhar demais para chegar à aposentadoria. O governo também quer aumentar a idade mínima de aposentadoria dos trabalhadores rurais de 55 anos para 60 anos de idade e o tempo de contribuição de 15 para 20 anos. O governo quer meter a mão no abono salarial. O governo quer pagar o abono salarial, o PIS/PASEP, que você hoje recebe o PIS/PASEP um salário por ano, e hoje ele quer passar para quem recebe até um salário mínimo receber um salário no valor de R$ 998. Ele, quem recebe até R$ 998, vai ter o direito de receber o PIS. Hoje, quem recebe dois salários mínimos, até dois salários mínimos, tem o direito de receber o PIS-PASEP. Então, hoje, com a aprovação dessa reforma, 23 milhões de trabalhadores perderão esse direito. E é mais desigualdade e mais pobreza para o nosso povo. É isso que o presidente Bolsonaro está trazendo para nós com a reforma da Previdência. Preste atenção, povo brasileiro. E nós, como vereadores, nós temos a obrigação de deixar isso claro para o povo. O que nós estamos aqui é para defender os direitos do povo e explicar essas coisas que, às vezes, muita gente que não está nesse lugar que a gente está hoje de defender o povo, deixa passar batido. Mas não pode. Nós temos que lutar para melhorar, não para piorar, como está essa reforma da Previdência. Benefício de prestação continuada, é o BPC. O governo também quer reduzir os valores da pensão por morte de viúvas, viúvos e órfãos do benefício de prestação continuada, que é o BPC. Pago a idosos pobres, o BPC cairia de um salário mínimo de R$ 998 para R$ 400. Olha que covardia. E seria pago a idosos em condições de miséria a partir dos 60 anos para receber o valor integral. O idoso terá de ter 70 anos e mais do que é exigido hoje. Muito mais do que é exigido hoje. Mais do que é merecido, senhor presidente, mais um minutinho só. É mais do que é merecido os militares. Mais do que merecido, viu, gente? Daqui não estou fazendo uma crítica, aqui é uma crítica construtiva para o Bolsonaro, que devia ser a mesma coisa ou melhor para as professoras. No caso da reforma da Previdência dos militares, a proposta de Bolsonaro não exige nenhum sacrifício, muito pelo contrário. O projeto prevê aumentos de adicionais concedidos por cursos de 30% para 70%, 73%, e a criação de adicionais de disponibilidade que pode chegar a 32%, mais do que merecido. 32% do salário que ele recebe hoje, né? E o aumento da ajuda de custo do que vai para a reserva, hoje é de 4 salários mínimos. Ele vai para 8, de 4 para 8 salários mínimos. Já a alíquota da contribuição deve aumentar de 7,5% para 10,5%. A reforma gradual de 2022 e o tempo da atividade passa de 30 anos para 35 anos, sendo que é necessário cumprir a idade mínima para garantir o benefício. A privatização também é muito séria, gente. A privatização, ela é uma proposta de emenda, a PEC de Bolsonaro. Ela, se ela for aprovada, o seu dinheiro vai para o banco. Aí você tem que depositar o dinheiro no banco, o banco administrar o seu dinheiro. Quem fica rindo aí, achando que é brincadeira, é porque entende e sabe que o outro lá, que o mais pobre, o mais, às vezes, desinformado, ele é que vai sofrer isso aí, mais do que nós até. Então, o dinheiro dele vai ser administrado pelos bancos. E outra, não é o patrão que vai fazer já os depósitos, mas não. É você, trabalhador, que vai com o seu dinheirinho até no banco e paga a sua previdência. Porque o empresário e o governo não vai fazer mais isso para você. Isso é reforma da Previdência. A FGTS também. Se essa proposta for aprovada, os trabalhadores e trabalhadoras que se aposentem e continuam trabalhando na mesma empresa, ele vai perder os 40% das multas que hoje ele tem direito. Ele vai perder os 40%. E Bolsonaro diz que essas medidas são necessárias porque a Previdência Social está quebrada e com a reforma ele vai economizar 1 trilhão em 10 anos. Isso é mentira! A Previdência não está quebrada, eles querem economizar, colocando a conta nas costas do trabalhador brasileiro e dos mais pobres, dos menos favorecidos. É isso que esse presidente quer. Os recursos financeiros da Previdência Social, ele vem sendo desviado há décadas. Quando o governo desonera uma empresa, ele está desviando. Quando o governo isenta um setor, ele está desviando. O dinheiro dos cofres do INSS, tudo isso é desviado quando acontecem essas coisas todas. Somente a sonegação, ela chega a 450 milhões, mais do que o dobro do roubo da Previdência Social. É isso aí que esse presidente quer fazer com você, trabalhador brasileiro. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, Mar. Falou bonito. Agradeço para as vereadoras Gilmar Capoeira, com a palavra... Nilson tem tudo.
Senhor presidente, secretários, vereadores, público presente, funcionários dessa casa, boa noite a todos. Eu quero mandar um recado para o Átila, vereador Átila, e a respeito da cachorrinha Átila, você pode mandar uma conta para o nosso amigo Toninho, porque com certeza o filhote é filho do cão imperador Zilu, de propriedade do Toninho. Então eu gostaria que você ou mandasse uma conta para ele pagar a despesa, ou mandar metade dos cãezinhos para a casa dele. E começando a minha fala, é um assunto que eu não queria... nunca tocar aqui, mas infelizmente tem momentos que a gente tem que falar. Tem uma frase que fala que a gente tem que ouvir mais do que falar. E eu complemento ela dizendo que quando ouve muito e não encontra solução, a gente tem que falar mais do que ouvir. É o que eu vou falar aqui. Eu tenho 70 indicações nessa casa desde o início de janeiro. Infelizmente, eu fui atendido em duas. Uma, pelo nosso querido prefeito hoje, até então, na época, presidente dessa casa, que foi a respeito do projeto dos músicos aqui na Câmara, que foi indicação minha, jovens talento, e ele acatou de imediato. E o outro foi indicação para a limpeza do bairro das Acácias, juntamente com Serra Azul, que estava no mato muito grande, nos passeios, as pessoas que passavam corriam risco e com dois dias me atenderam. Mas eu não quero questionar nenhuma. Cada um tem opinião, cada um dá a explicação que quer e a gente finge que entende, finge que acata e vai tocando o barco. Mas tem umas que a gente tem que falar. Eu fiz uma solicitação da indicação para a Guarda Municipal, pelo menos 10 a 15 minutos de disponibilidade delas, para o entrocamento da rua Capitão Antônio Marques com Rodrigo Silva, no horário de saída das crianças da Escola Professor Tibúrcio, que é uma das maiores da cidade, para evitar um acidente mais grave no futuro. E o comandante da guarda, deve ser ele, porque ele que responde pela corporação, ele me respondeu, entre várias coisas, que não tinha... pessoa disponível, eu fingi que acreditei, porque a gente vê carros da Guarda Municipal andando com quatro pessoas, para baixo e para cima, moto, uma aparelhada com a outra, sem ao menos parar para baixo e para cima. Mas quando ele diz embaixo o seguinte, informo ainda que já fizemos esse trabalho no local, porém é difícil até orientar os alunos que atravessem a via com segurança. Não acatem orientações e façam indo e voltando atravessando a via. Com essas palavras, ele passa a não acreditar nos comandados dele. Porque se os comandados dele, os guardas municipais, não têm condições de controlar a criança na idade de 14, 15 anos no máximo, não é adulto que vai controlar. É por isso que às vezes eu observo, quando vai interceder uma pessoa... mesmo que seja frágil no físico, 2, 4, Parece até seis para ferver em cima das pessoas. Talvez é para um dar segurança para outro. Então eu discordo, e é com opinião igual a essas, que me desculpe o comandante, eu não conheço, mas que isso arrebenta qualquer administração pública. Porque quando o prefeito coloca pessoas para secretariar, ele quer solução em todos os setores. Ele não quer enganação. E isso para mim é enganação. Eu vou dizer por quê. Eu tenho meu comércio desde 83 e nasci em 1954 no mesmo lugar. Em 1998, eu não era vereador, eu não era envolvido com política igual sou. Fui no quartel, procurei um comandante que chamava Hélio e solicitei para ele a polícia militar. E com a eficiência que ela tinha, 15 minutos depois que eu virei as costas, estava lá no lugar, orientando as crianças. Hoje eu sou vereador, sou autoridade, apesar que muita instituição não acredita em nós. E ele me dá uma resposta dessa. Então eu tenho que falar mais do que eu vi. Uma outra é diz respeito à poda de árvore. Eu mandei uma indicação para a poda de árvore, principalmente que ofuscam a iluminação pública, inclusive uma, na entrada da cidade, vindo de Belo Horizonte para aqui, que é em frente ao Soco Santana, no final da rua Doutor Eurico Rodrigues. E a Secretaria de Meio Ambiente me mandou uma resposta, meu Deus do céu, dando uma aula aqui sobre corte de árvores sobre meio ambiente. Eu queria dizer à Secretaria de Meio Ambiente que talvez mais do que eles, esse leigo aqui entende de meio ambiente, que eu fui nascido no meio de árvore que vocês nem conhecem, de frutos silvestres que vocês nunca viram e nem conhecem. Eu não pedi para cortar árvore, não. Eu pedi para podar, igual no poste, em frente ao Soco Santana, que nós pagamos energia pública e tem que acender farol para atravessar. Presta atenção nas indicações antes de dar uma resposta dessa. A moça que assinou a primeira aqui, Marcilene das Dores Souza, ela foi a primeira assinada, tinha a obrigação de ler. Me deu uma lição aqui, que árvore é bom para oxigenação. Eu não estou pedindo para cortar árvore, não. Eu peço para cortar a árvore quando ela põe em risco a vida dos outros. Eu já fiz parte do CODEMA aqui. E teve uma vez que eu presenciei um fato aqui que eu arrupiei um IP derrubando uma casa e eles proibindo de cortar a árvore. Desde quando a árvore tem prioridade sobre a vida humana? Eu acho que tem que prestar atenção que isso aí derruba qualquer administrador público. Não tem como administrador público tocar uma cidade sendo que ele não pode ter confiança nos setores. É a segunda. E outra coisa, entrei com a indicação hoje. Essa indicação foi a respeito também de uma falha do meio ambiente. Eu aproveitei a falha, aproveitei os chicletes que jogaram fora sem tirar o açúcar e eu peguei o açúcar dos chicletes. É por isso que eu falo com você que o administrador público tem que ter muita atenção em quem o circunda, quem circula ele, quem está do lado dele. Não interessa que seja amigo, tem que ter competência. Me responderam aqui, entre outras coisas, o finalmente foi tipo a Guarda Municipal. Que, infelizmente, a água, eu fiz indicação para vocês entenderem, pedindo, solicitando para colocar pedalinhos na lagoa do Parque Ecológico. Porque ali não tem distração nenhuma para a população. Os meninos ficam ali jogando bola, domingo até 18h com os pais, sentado, não tem nada. Não tem um parquinho adequado, não tem nada. Vocês vão lá, olha a gangorra, até balançando o suporte da gangorra está. Então, achei bacana o pedalinho. Por quê? Nós temos corpo bombeiro disponível, pode disponibilizar um corpo bombeiro. E nós temos estrutura ótima naquele parque, para piqueniques e outras coisas. E, além de tudo que eles colocaram aqui, essa é brincadeira, colocaram que a qualidade da água, preste bem atenção, presidente, a qualidade da água é imprópria para o contato humano. Então, a gente tem com indicação, colocar cerca. Porque eu cansei de ver, eu e meu filho, nós fizemos caminhada todo domingo à tarde, ele vê. Cai bola, os meninos pegam a bola, os adultos pegam a bola e têm contato com a água. O pedalinho ninguém tem contato. Então, o que eu falo, eu falei uma vez com meu amigo Alex, Preste atenção no seu secretariado. E falo com qualquer prefeito que vai vir aí, que nessa hora aqui de candidatura, presidente, todos aproximam de quem está bem na tabela, quem está bem na fita. Mas para ser administrador são poucos. Para ser simpático e ter coragem de falar são poucos. Estão acompanhando porque quer o salário alto da prefeitura. É por isso que muitos não gostam de mim. Muitos me olham atravessado, mas não têm peito para fazer o que eu faço aqui. Eles não têm peito. Então, segundo, o outro detalhe também da falha é essa aqui. E agora, eu quero dizer para vocês que estão aproximando aí uma outra eleição municipal, infelizmente, que, segundo dizem, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre essa eleição municipal. Mas estão dizendo. E começam a aparecer os oportunistas, senhor Ricardo, meu amigo Ricardo, que já deve ter manjado também, né? Começa a aparecer os oportunistas que se perguntar para eles por que que a rua Queiroz Júnior chama Queiroz Júnior, eles não sabem? Por que que a Capitão Antônio Marques que eu moro, eles não sabem? Por que que o Bela Vista chama Bela Vista, eles não sabem? E esses aproveitadores começaram a aparecer na nossa cidade no dia 24/4/2019. Quarta-feira, Pousada de Minas, me parece que é perto do Pomar da Serra. Essa pousada é propriedade da família do Dr. Luiz Henrique, me parece. 20 horas. Fecharam em 10. Está escrito aqui. O nome do instituto é Instituto Ver. Ver besteira para a nossa cidade. Então, eles formavam um grupo de 10 pessoas. Eu não fui. Um amigo levou para mim. Pasme, Renê. 10 pessoas, reunião com 10. Nome de candidato, e durante o nome do candidato, doutor Edésio, o senhor que é da área jurídica, inteligente, vai prestar atenção bem no que eu vou falar. Citava o nome de uma pessoa 4 vezes, e tem coragem de falar que não é indução política. Fala o nome da Claudinha, um exemplo, uma vez, doutor Edson, uma vez, e fala o nome do Nilson 4 vezes. Então, eles estão querendo que as pessoas decorem o nome de quem? É da Cláudia de uma vez, doutor Edson, ou do Nilson, que falou 4 vezes o nome do Nilson. E depois ainda mandam fazer um desenho de bicho e pôr o nome da pessoa no bicho que está falando. E, pasme vocês, pior ainda, eles pegam R$70 e colocam nesse envelope que está amassado. Eu adoro não ter deixado 70 conto para mim, porque eu ia pôr gasolina no meu Fusca. R$70, doa para a pessoa... E fala que é para pagar o Uber da cidade. Eles conhecem tanto Itabirito que nem Uber nós não temos. E o pessoal de Itabirito bate palma. É bonito, é jovem, é isso, é aquilo. Mas e a responsabilidade que não tem com o nosso povo? Fazendo o nosso povo palhaço. Fazendo o nosso povo, nossa população chacota. Fazendo a nossa população... ter uma visão diferente do que é política, é escolher o administrador responsável, que nós temos muitos. Nós temos administradores com capacidade de tocar a cidade, desde que faça o que o meu pai falava. Meu pai falava comigo, gambá cheira gambá. Espante as ovelhas negras que está perto, saia para a luta, vença a política e toque a nossa cidade como merece. Porque deixando também gaivotas, urubus, jacus e ambus, ficar na cola, não vai em lugar nenhum, não. O tempo é curto demais. Então, é onde que eu falo com vocês que a pessoa tem que prestar muita atenção com esses voadores que chegam aqui, não de avião a jato, que nós não temos aeroporto, mas chega de teco-teco, helicóptero e os diabos que a gente vê, coisas mais. E para finalizar, outro assunto que eu não queria falar, mas não posso deixar de falar, que quer queiram, quer não, hoje eu sou vereador, o mérito meu, mérito das pessoas que confiaram o voto em mim, mérito da minha advogada, doutora Cláudia, que lutou muito para minha chegada, sem assinar um contrato comigo, sem receber um centavo meu, até então, para minha defesa. Na semana passada, eu tive um constrangimento muito desagradável, que qualquer um de vocês, vereadores, teriam. Eu cheguei nessa casa, eu vi um convite... da Corporação Corpo de Bombeiros, que eu tenho um respeito muito grande, vou continuar tendo, jamais eu vou tirar o respeito que eu tenho por eles, um convite para a comemoração deles em mesa de todos os vereadores. Na mesa do vereador Nilson, esse convite não estava. Eu fiquei muito constrangido e indignado, porque qualquer corporação que convide algum vereador nessa casa, trazendo convite para essa casa, tem por obrigação saber quantos vereadores tem. Aliás, não é só os vereadores, não. Nós temos aqui um advogado, temos uma secretária que tem também que receber o convite, que eles fazem parte do nosso corpo de vereadores. Eu acho que faltou respeito, eu não faço questão, mas faltou respeito para o vereador, que se fosse outro vereador que tivesse recebido, vocês podem ter certeza, eu estaria defendendo, igual estou falando aqui agora. Então, agradeço a todos vocês, muito obrigado mais uma vez, e desculpe por algumas palavras que, se alguém não gostou, me desculpe, mas tenho o direito de rebater quando for necessário. Muito obrigado e boa noite a todos. Toninho, se cuida do filhote da cachorra do Tila, que o Zilu é o cão, hein? Boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Nilson. Agora com a palavra o vereador Leal, o vice-presidente.
Não, são 10h20 ainda. Boa noite, senhor presidente, secretário dessa casa, demais vereadores, ao público presente, funcionários, as pessoas que nos acompanham através da transmissão via internet e as pessoas que aqui estão também presentes todos os dias nos prestigiando. Agora há pouco eu estava comentando com o Rodrigo, infelizmente, em alguns eventos, em alguns momentos, a gente tem a casa cheia, mas a gente tem que reconhecer aqueles que estão aqui todos os dias, todas as segundas, né, querendo entender, querendo buscar informações, né? Parabéns a vocês que nos prestigiam toda segunda-feira durante o ano inteiro. Eu gostaria de iniciar minha fala aqui hoje na tribuna dessa casa, fazendo uma cobrança referente à Secretaria de Urbanismo, que eu já tenho feito já há muito tempo, há anos, inclusive, sobre a colocação de placas em vários bairros de Itabirito. Né, a gente já não tem o atendimento do serviço dos Correios, e uma das justificativas deles é referente, né, ao fato de não existir a nomenclatura das ruas colocada, né, no local. Então, eu tive uma informação essa semana que essas placas chegaram, eu conversei com um dos responsáveis, que vai ser a pessoa que estará colocando essas placas, que é o empreendedor Carlinho Cascudo, ele falou que vai colocar prontamente, assim que as placas estiverem na mão dele. Então, a gente pede à prefeitura que possa agilizar o quanto antes esse processo, porque tem prejudicado, né, inclusive, o atendimento do serviço público em vários bairros. Eu cito aí o Dona Luizinha, até o próprio Álvaro Maia também ainda não tem todas as placas colocadas, o Recanto da Colina 1, o Recanto da Colina 2. Então, que seja feita a colocação das placas nesse bairro o quanto antes. É o meu pedido aí como vereador. Eu gostaria de falar para vocês também que nós vivenciamos, nesse último sábado, uma situação muito constrangedora. Todos sabem, né, que foi desativado o presídio aqui do nosso município de Itabirito, e nós intermediamos, eu fiz questão de intermediar também, através do meu gabinete, o atendimento para as famílias, o apoio das famílias, para que eles possam ser atendidos com o transporte e irem visitar os seus parentes que estão nos presídios, tanto de Mariana quanto de Ponte Nova e os demais presídios da região. E, infelizmente, crianças, idosos e outras pessoas também ficaram no sábado de 4 horas da manhã até quase 7 horas, aguardando um ônibus que estava marcado para 4h30 e não chegou. Então, foi uma falta de respeito da Vale com essas famílias. Hoje nós fizemos um posicionamento junto ao Ministério Público e eu vou estar cobrando para que isso não volte a acontecer. É uma falta de respeito, as famílias se deslocarem, ficar esperando no ponto e nada acontecer. Que isso não se repita, porque os familiares não são obrigados a vivenciar esse tipo de situação e a pagar, né, por esse erro da Vale. Respondendo aqui ao amigo Tila, essa ação que é feita hoje pela equipe da Zoonose é uma forma de intervir e garantir a qualidade de vida dos cachorros. Por quê? Até falei com a vereadora Rose, essa semana ela me ligou preocupada, que tem um cachorro na rua dela há muitos dias, que fica no frio, fica na chuva, fica com fome, as famílias têm que, os vizinhos têm que colocar água. Por que que muitas das vezes o pessoal não vem e recolhe? Primeiro, porque está lotado, a gente vê que o canil ainda não está da forma que já deveria estar há quase 2 anos, as obras estão sendo feitas, mas precisam de ser concluídas o quanto antes, com prioridade. Então, muitas das vezes, Sheila, você recolhe hoje um animal que está sadio na rua, ele está abandonado, mas está sadio, não tem nenhum tipo de doença. Você leva para o canil e ele corre um risco extremo de ser contaminado com uma cinomose, por exemplo. Então, assim, é uma forma do lar temporário garantir a qualidade de vida desses animais. Em breve, eu espero que o município possa tanto estar punindo, segunda-feira eu estou entrando com um projeto nessa casa para a gente estar tratando com mais rigor essa situação, porque dá cadeia. Se vocês verem alguém cometendo esse tipo de crime, pode denunciar que a pessoa vai presa na hora. E essa conscientização vai ajudar com que tenhamos menos animais, porque o animal não bate na porta da casa de ninguém pedindo para entrar. A pessoa vai lá, adota ele é bonitinho, ele é novinho, vai crescendo, muitas das vezes não é aquilo que a pessoa quis, e abandona. É isso que é feito. Tanto com filhotes, tanto com cachorro mais velho. Essa semana, lá no meu bairro, abandonaram uma pincher de 15, mais ou menos de 15 anos. Ou seja, essa cachorra já trouxe alegria para aquela família durante um bom tempo. Agora não serve mais, ela já não é aquela alegria mais, às vezes já não dá sinal mais. Enfim, solta e abandona. Então, a gente conta com as pessoas de caráter, com as pessoas de bom coração, com as pessoas que têm aí uma boa índole para tentar ajudar, porque infelizmente nem a própria prefeitura, com tudo funcionando, não dá conta.
Vereador, me dá uma parte aí.
Fica à vontade.
Eu estava até comentando da região do Calado, eu vou muito lá porque eu tenho uma propriedade lá. E tem uma encruzilhada onde que você vai para a subestação da CEMIG ou você pega para o lado esquerdo que vai para o sítio Paraíso do Amor, que é do Branco Cascudo. Eu cheguei lá, tinha mais ou menos uns 7 cachorros, até comentei com o pessoal da zoonose, parece que, não sei de onde que vem, mas parece ter uns marmitex que o pessoal deixa lá, entendeu? Mas eu fiquei assim, impressionado, falei, uns 7 cachorros. Falei, meu Deus, a pessoa deve já, como é distante, ninguém vê, eu acho que o pessoal está colocando esses cachorros ficam lá, algumas pessoas que devem trabalhar, ou às vezes pode até ser funcionário também da prefeitura, estão deixando marmitex lá para esses cachorros lá. Porque
é um absurdo, Tila, mas obrigado pela sua atitude, e parabéns, é de pessoas assim que a gente precisa para tentar nos apoiar na causa aí. Em resposta, Nilson, ao que o Vossa Excelência colocou aqui, referente à resposta que você teve, isso aí é uma palhaçada, uma safadeza desses secretários que finge que respondem, que finge que lê o nosso requerimento. Aquilo ali é Ctrl-C, Ctrl-V. A mesma resposta que tem para mim, tem para você. E isso tem 5 anos. Vereadores mais experientes, que podem falar melhor que eu, não fazem questão. Outro dia, eu fiz uma solicitação através de um requerimento, me responderam semana passada que a solicitação está sendo encaminhada para a secretaria competente. Mentira, a solicitação já foi inclusive atendida. Mas eu quero até saber quem que faz esse trabalho na prefeitura, se o líder de governo puder olhar para a gente, não sei se é o Renê ainda, se for, Renê, que pudesse olhar, é uma falta de respeito, é uma falta de respeito. A gente está aqui, não é pedindo para a nossa casa, não, a gente está aqui pedindo é para a cidade. Então, que eles façam, no mínimo, a obrigação deles de ler, e não é obrigado a atender também, não. Se tiver que falar não, é não. Agora, ficar enrolando o vereador, enrolando a população, é uma falta de respeito também. Com certeza absoluta.
Ô, Léo, um minutinho, posso? Deixa eu falar. O pessoal, a população, eles quando procuram um vereador para solicitar um serviço, é porque eles já começaram a entender que o vereador é o elo mais perto entre ele e a administração. Então, eles vão com muita esperança. E quando você não tem condições de dar a solução para ele, eles caem mais no ódio político, é o que está acontecendo. Hoje tem pessoas que não aceitam nem pensar em comentar política, não aceitam por causa disso. Então, agora, por exemplo, as respostas que me deram aqui, são invasivas demais. O que coloca aqui que não tem pessoas suficientes na corporação, meu Deus, ninguém está pedindo para ficar o dia inteiro, não. É 15 minutos no horário que, quer dizer, vai dar 30, 45 minutos num dia. Uma pessoa.
Com certeza, Nilson.
Muito obrigado pela
palavra. Com certeza, eu faço das suas palavras a minha nessa revolta aí, porque é uma vergonha.
Muito obrigado.
Dando sequência aqui na minha fala, eu gostaria de citar uma situação levantada aqui por outro vereador, não me recordo quem falou sobre isso hoje, sobre a má conservação de algumas questões referentes ao patrimônio público. É uma vergonha. Gente, eu gostaria de convidar os demais vereadores para ir no bairro Santo Antônio e visitar a Praça José Lima. Que falta de respeito com a população. A praça, ela já não estava bonita há muito tempo. Na época de eleição, foram lá, fizeram uma maquiagem lá na praça, passou a eleição, passou o carinho, passou o cuidado, passou a atenção. E para piorar a situação, ela precisava de uma reforma, mas ela ainda tinha banco. As famílias ainda poderiam ir lá, sentar, né, curtir um final de tarde com os amigos. Tiraram o banco com o intuito da reforma e já está indo para anos e ninguém faz nada. É uma falta de respeito com a população do bairro Santo Antônio, porque isso já era para ter sido feito há muito tempo. Eu tive um retorno essa semana de que o projeto já está aprovado, mas não é projeto que a gente quer, não. A gente quer a praça reformada. A população clama isso, porque já é um bairro que tem muito pouca atividade para a população. O que tem, a prefeitura vai lá, tira e não substitui. Então, vou continuar cobrando todos os dias sobre a reforma lá da Praça José Lima. Para quem não conhece, é a praça que tem perto do bar do Marquinho, porque está uma vergonha, está um descaso absurdo. Sem contar o tanto que a gente vem cobrando a reforma da quadra, a limpeza da quadra de esporte, a colocação, né, da cobertura na quadra, porque é uma quadra que é até muito boa, mas dia de chuva ninguém usa, dia de calor ninguém pode usar porque é muito quente, então se perde. A gente sabe que hoje o investimento no esporte, a gente está aí contribuindo para que a gente não tenha as crianças na rua com tempo vulnerável, está investindo da melhor forma possível. Então fica aí essa nota de repúdio referente à má conservação dos patrimônios públicos lá no bairro Santo Antônio. Eu gostaria de citar aqui uma experiência que eu tive essa semana, até parabenizar o vereador e presidente dessa casa, o Rodrigo, referente, né, à criação do CAC. Precisei de fazer minha carteira de identidade, gostei de ver o atendimento, fiquei lá um período para eu acompanhar as pessoas e ver como que estava sendo feito, muito atencioso todo mundo, a elaboração do serviço de uma forma muito ágil. Então, gostaria de deixar registrado, até cumprimentar também, né, o coordenador do espaço, que é o Adalberto, competente. Eu acho que é disso que a população precisa, né, o investimento do dinheiro do povo indo para as pessoas. Temos que valorizar essa situação. Uma outra coisa simples que eu gostaria de falar hoje, eu tenho observado aquelas placas eletrônicas que tem nas praças de Itabirito, nas principais, estão com horário de verão, já não existe mais horário de verão no país, né? Eu acho que deveria trocar e lá alterar, porque são equipamentos que a gente sabe que é caro e a população nem tem a informação certa do horário previsto no local. Eu vi essa semana, gente, uma situação, nem sei se foi falado aqui hoje, mas que me deixou muito chateado. Foi uma postagem do time de futebol feminino, módulo 1, da Escola Municipal Manuel Salvador de Oliveira, da nossa cidade. Elas estavam participando de um campeonato e postaram uma foto, se os vereadores quiserem ter acesso, eu posso pedir para que passem aí para vocês verem. Elas foram desclassificadas e eliminadas do campeonato, porque o transporte atrasou na hora de levar elas. Cadê a competência disso aí? Cadê o compromisso? Cadê a seriedade? Desfaz uma secretaria para criar outra para ficar com menos organização? Com menos organização? Falta de respeito. Além de ser uma perda psicológica, isso aqui abala, é anos de dedicação. Porque apoio a gente já não vê dando tanto, porque eu tenho gente pedindo bola, eu tenho gente pedindo uniforme no meu gabinete, apoio para pagar gasolina, para ir de van, para campeonato em Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, em Belo Horizonte. Atleta, a gente vê o projeto do Bolsa Atleta, mas ele está atendendo ali uma minoria. E na maioria das vezes, mais aqueles caboclinhos que estão ali no pé do prefeito, o tempo todo, a gente percebe isso claramente. Então isso aqui, gente, é uma falta de respeito, nota zero para essa ação aqui. Elas foram prejudicadas e não têm reparação de danos, porque saíram e foram eliminadas do campeonato. foram eliminadas do campeonato. Eu achei uma falta de respeito com elas e gostaria que a secretaria pudesse se manifestar, inclusive de forma vergonhosa, porque o prejuízo já foi feito, mas em respeito a elas, para o município não achar que foi incompetência delas. E aí, Rose, eu vou te dar uma parte referente a isso, só já concluindo a minha fala aqui, quando fala dessa questão de má conservação, eu citei a quadra de esportes de Santo Antônio, citei as praças, a gente vê as coisas acontecendo e a gente não tem resposta. Chegaram agora algumas ambulâncias, graças a Deus que as ambulâncias chegaram, a gente estava precisando mesmo, porque eu tive informação verídica de que o motorista deixou de atender uma emergência, porque ele falou assim, ou é a vítima ou eu. Infelizmente, o risco era de morrer os dois, se tivesse um acidente, por exemplo, de um estado de conservação precário, mas resposta a gente não tem. Cansei de fazer requerimento, pedindo, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Administração, essa semana eu liguei para o Valdir, pedi para ele, não, Léo, vou te dar um retorno, não dá bosta nenhuma. Infelizmente, não dá retorno, e é a população que cobra. Isso é uma vergonha. E aí eu falo assim, ó, posso até estar enganado, e se eu estiver enganado, que assim seja, porque quem tem que definir é a população. E se eu estiver enganado, eu vou deixar de ouvir muita gente que vai no meu gabinete para fazer esse tipo de reclamação. Porque, sinceramente, presidente, está na hora de mudar. A gente vê que tem muita coisa deixando a desejar. Quando você liga para um secretário, que ele não é capaz de dar uma resposta, eu quero entender, nós tivemos uma denúncia que tem alguns veículos, presidente, só mais um minuto, por favor, que nós temos aí algumas denúncias de que alguns veículos simplesmente sumiram da prefeitura. Eu entro com um requerimento nessa casa hoje, que eu quero entender se de fato não estão aqui, ou onde estão, ou se já viraram sucata, porque eu lembro quando a atual gestão entrou, a Secretaria de Administração mandou colocar os veículos todos no pátio e tirar foto de alguns veículos, que se foi mal utilizado também, tem que tomar ferro, por isso que saíram e perderam. Agora, eu quero ver se vão fazer a mesma coisa agora. Então, tem que ter um retorno, sim, e eu volto a dizer, nada que eu peço aqui, senhor presidente, nada que eu busco, informação nenhuma que eu peço, eu estou fazendo para mim, estou fazendo para mim, pessoa física, eu estou fazendo como vereador para a população. E depois de que a gente é eleito, a gente tem que trabalhar para 1.000 votos que a gente teve, não, 800, 600, o que for. A gente tem que trabalhar para os mais de 50 mil habitantes dessa cidade, e é para isso que a gente está aqui. Ô, Rose, você pediu uma parte, mas o meu tempo acabou. Se puder falar rapidinho?
Não, Léo, deixa para a semana que vem, que é a respeito dessas meninas que perderam.
Tem que falar mesmo, porque foi uma falta de respeito.
Semana que vem a gente mexe nesse assunto.
Ok, senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado, uma excelente noite a todos.
Agradeço ao vereador Leão. E vamos para a segunda parte dos trabalhos. Aprovação das indicações, requerimentos e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, primeiro a gente vai votar as indicações.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovadas.
Agora nós vamos aprovar... Primeiro, nós vamos ver, tramitar o requerimento do vereador Nilson. E eu vou ler na íntegra o parecer jurídico para a gente estar de andamento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itabirito, requerimento sem número, requerente vereador Nilson Esteves Lopes, assunto difamação proferida pelo padre Miguel Ângelo Fiorino. Senhor presidente, atendendo a da determinação de Vossa Excelência como presidente do Legislativo, cumpre a esse assessor jurídico analisar sobre o aspecto regimental e jurídico o ofício encaminhado pelo ilustre vereador Nilson Esteves Lopes na última reunião do dia 6 de maio de 2019. Das normas regimentais, o artigo 149 do Regimento Interno especifica: requerimento é a proposição de autoria do vereador ou comissão, dirigida ao presidente da Câmara ou de comissão, que verse sobre a matéria de competência do Poder Legislativo ou propondo sugestões às autoridades. Os requerimentos integram duas espécies. É o que contém no parágrafo 1º do artigo 149, assim especificados. Linha 1. Sujeitos à deliberação do presidente da Câmara. Linha 2, sujeita à deliberação de plenário. Resta, então, Definir a questão em espécie enquadra no presente requerimento. Segundo o artigo 154, seção 3 do regimento, encontra-se declarados requerimentos sujeitos à deliberação do plenário, dentre eles, o artigo 154 é submetido à discussão e votação requerimento escrito que solicita convite à pessoa física ou jurídica para participação em reunião da Câmara. Conclui-se que, nos termos regimentais, o presente requerimento deverá ser submetido à votação em plenária. Ao direito aplicado ao caso, narra o vereador requerente que o site Sou Notícia divulgou em 17/4/2019, no endereço eletrônico www.sounoticias.com.br, áudio de suposta autoria do padre Miguel, que afirma que existe uma quadrilha que está no poder. No direito penal brasileiro e no direito adjetivo, questões desses viés caracterizam como crime de calúnia e difamação, sendo garantido aos ofendidos o direito de pleitear na justiça a punição do ofensor. Se dirigida aos membros do Poder Legislativo, este tem legitimidade de defender a sua honra como homem público. Caso contrário, o silêncio poderá ser interpretado como aceitação da acusação desfechada pelo investigado acusado. Da tutela penal da honra, o Estado tem no direito penal o mecanismo para o controle de uma vida harmoniosa em sociedade. E o direito penal cuida de bens ou interesse cuja lesão ou ameaça de lesão afetada sensivelmente a vida humana em conjunto. Isto é assim, porquanto o crime agride valores fundamentais da sociedade. Nas explicativas palavras da clássica doutrina processual penal brasileira, o direito à vida, à honra, à integridade física são exemplos. Tais bens e muitos outros são tutelados pelas normas penais. E sua violação é que se chama de ilícito penal ou infração penal. O ilícito penal atenta, pois, contra os bens mais caros e importantes de quanto possui o homem, e por isso mesmo, os mais importantes da vida social. Conclusão da assessoria. Da narrativa acima dos fundamentos, que seja regimental, que seja jurídicos, é importante dizer que o presidente da Câmara tem a sua reserva para decidir se leva o requerimento ao plenário para votação ou não. Quanto ao aspecto jurídico, não cabe no processo legislativo a figura do contraditório, este reservado somente aos processos judiciais. Portanto, não poderia ocorrer conforme requerimento do nobre Edio. A proteção da honra compete exclusivamente àquele que se sente ofendido com o pronunciamento de padre Miguel Ângelo Fiorino em rede social WhatsApp, cujo alcance é inaculável, vez que a velocidade das notícias em redes sociais é meteórica. Este é o parecer desse assunto jurídico que submete à apreciação da presidência. Itabirito, 13 de maio de 2019, Edésio dos Reis Nolasco. Assessor jurídico parlamentar da Câmara Municipal de Itabirito.
O parecer está deferido. E o requerimento do vereador Nilson está indeferido.
Agora vamos votar os demais requerimentos.
Os dois requerimentos estão deferidos.
Senhor presidente, agora vamos à votação da matéria em pauta. Projeto de lei número 25. Projeto de lei número 25/2019. Que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão.
Projeto de Lei 25/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Eu peço vista.
Vista concedida, vereadora Rose.
Emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2019, que acrescenta o artigo 108A na Lei Orgânica do Município de Itabirito, que institui o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual, de autoria dos vereadores, em primeira discussão, mas primeiro tem que aprovar o parecer da comissão especial.
O parecer está em discussão.
E o parecer manda votar em plenário.
Está em votação. Sem manifestação, o parecer está aprovado.
Senhor presidente, eu quero requerer a votação nominal, tá, desse projeto.
É, mas eu tenho que ser. Beleza. A emenda está em discussão.
Senhor presidente, já que tem discussão, já quero até... Já estou colocando. É, eu ainda não li o projeto, ainda não discuti ele. E devido ser assinado por todos os vereadores, né, exceto aí o vereador Renan, que já se posicionou já com relação ao projeto, eu vou estar pedindo vista no projeto, tá?
Primeiro, já votou o parecer?
Não, votou o parecer, já foi votado.
Agora votou em votação, agora só botar em votação.
A vista vai ser concedida ao vereador Geraldo.
Beleza. Obrigado.
Projeto de Lei 26/2019, que dispõe sobre a utilização de canudos de plástico substituído pelos canudos biodegradáveis nos estabelecimentos privados. Projeto de lei, vou ler de novo, senhor presidente. Projeto de lei número 26/2019. Que dispõe sobre a utilização de canudos de plástico substituídos pelos canudos biodegradáveis nos estabelecimentos privados e nos órgãos de entidade do poder público, sediado no município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em segunda discussão.
Projeto de lei 26/2019, de autoria do vereador Léo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 27/2019, que institui o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 27/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 29/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 29/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto, senhor presidente, o projeto 31, 32 e 33 e 34 são projetos novos. Então, deverá ser encaminhado para as comissões.
Então, serão encaminhados para as comissões competentes.
Resolução número 01/2019, dispõe sobre aprovação de contas do Executivo Municipal relativo ao exercício de 2015 e da outras providências de autoria da mesa diretora em primeira discussão. Primeira discussão.
Resolução número 01/2019, de autoria da mesa diretora. Está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Com vista.
Vista concedida do vereador Leão.
Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado os trabalhos de hoje.